Boa tarde aos conselheiros e conselheiras presentes. Quem quiser utilizar esse tempinho para testar o áudio e o vídeo, fique à vontade. Boa tarde,
Boa
Marcelo.
tarde, é o Marcelo.
Tudo
Professor
bom,
Marcelo.
Marcelo?
Me ouve bem?
Perfeitamente. Você me ouve
Também,
bem?
sim, também me vê, né?
Muito
Obrigado,
obrigada.
Carolina.
De nada, Marcelo.
Boa tarde ao grupo.
Olá, boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde a todas e todos. Só confirmando com a Secretaria-Geral, já temos quórum?
Sim, professor Dasso, já temos quórum, sim.
Podemos, então, dar início à nossa sexta sessão extraordinária do Conselho... Desculpa, sexta não, quarta sessão extraordinária do Conselho Universitário, nesse dia 31 de maio de 2022. Antes de entrar propriamente na pauta, mais uma vez eu vou pedir licença para os conselheiros e conselheiras para um informe muito rápido, mesmo porque ele terá desdobramentos e depois toda a comunidade será comunicada. A nossa assessoria de comunicação colocou nas páginas da UFABC, nas mídias, uma manifestação da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a ANDIFES, colocando a preocupação e a perplexidade de um bloqueio no orçamento do MEC e das correspondendo ao MEC e a todas as universidades e institutos federais, num valor que equivale a 14,5% do orçamento previsto para 2022, para 2022. O que tem de inédito nesse ato é que o primeiro decreto de execução orçamentária tinha liberado 100% do orçamento para execução e todas as instituições já trabalhavam e trabalham, inclusive a UFABC, com o comprometimento desse orçamento em taxas bastante significativas, em cima de um orçamento já reduzido de 2020, de 20 para 21 e 22. O inédito é que com esse bloqueio, com esse corte, muitas das operações vão ter que ser revistas, refeitas, porque o sistema de acompanhamento do orçamento das universidades ficaram, em muitos casos, negativados. Isso é inédito, nós estamos trabalhando em cima dessas informações, já chamamos estamos convidando as entidades de representação dos docentes, discentes e servidores para uma conversa agora nessa próxima semana, para que a gente possa atualizar as informações e, inclusive, pensar em estratégias de recomposição aí do nosso orçamento. Mais uma vez, fomos surpreendidos aí com essa ação, que aconteceu na sexta-feira, no final da tarde, passamos sábado e ontem na ANDIFES, discutindo e pensando algumas estratégias. Então, só chamando a atenção para essa nota, e nos próximos dias nós vamos ter aí alguns desdobramentos dessas informações. Bem, agora sim, dando prosseguimento à nossa pauta, que tem como ponto de pauta um ponto único no expediente por hora, que é uma minuta de resolução que altera o ato decisório desse Conselho Universitário, número 205, de 21 de outubro de 21, e a parte da resolução CONSUNE 217, de março de 22, e dá algumas outras providências. Essa minuta é decorrente dos estudos, análises e informações que foram sendo coletadas pela administração, pela gestão, nos últimos dias, desde a decisão do retorno das atividades presenciais. E é importante trazermos para esse nosso conselho algumas questões que se desdobram a partir dos relatos, dos levantamentos e dos dados que foram coletados com relação à situação de segurança epidemiológica na nossa comunidade. E nós entendemos importante, antes do início das atividades, termos essas questões discutidas com o nosso Conselho Universitário para que a gente possa dar os encaminhamentos necessários para o retorno seguro para as atividades presenciais, que, sobretudo, iniciam-se na próxima semana, com retorno de um percentual grande das atividades didáticas no presencial. Então, para que possamos entrar nessa discussão, eu vou pedir para o nosso chefe de gabinete, professor Daniel, que possa fazer uma exposição de motivos antes e depois um relato da minuta que se apresenta para apreciação dos senhores e das senhoras. Pode ser, Daniel, por favor?
Pode sim, obrigado, Dácio. Boa tarde a todas e todos, espero que estejam bem. Eu vou compartilhar aqui a apresentação.
Só um minuto.
Já estou habilitado aqui, Carol.
Ah, desculpa, Daniel.
Acho que agora removi.
Eu habilitei o Daniel Miranda, por engano, me desculpa.
Pronto, aparece aí para vocês, né?
Aparece sim, Daniel.
Obrigado, Dácio. Então, vamos lá. É uma apresentação de dados aí do que motiva a formulação que está presente, que foi enviada para os senhores e para as senhoras, né? Primeiro, queria separar em dois blocos os elementos que nos contextualizam, né? Os dois primeiros, e nós colocamos assim na proposta de resolução em ordem de relevância, né? Os dois primeiros são dados científicos acompanhados, que vêm sendo acompanhados na universidade, divulgados por meio do boletim epidemiológico. Então, o primeiro balizador que nós temos para essa proposição é o conjunto de conversas que vimos fazendo com a SEST, né, a Seção de Engenharia e Segurança de Trabalho, da Divisão de Saúde e Qualidade de Vida, da SUGEP, sempre com o apoio, numa interação constante, é muito mais do que semanal, às vezes diária, né, com o núcleo de monitoramento e testagem, e, neste caso, ainda consultando especialistas de outras universidades, especialistas tanto do ponto de vista da epidemiologia quanto da gestão universitária, né? Temos universidades que são geridas por pessoas da área médica, especificamente da epidemiologia, que têm sido interlocutores que nos subsidiam nessas propostas que estão aqui, né? Segundo os dados do boletim epidemiológico que nós temos publicado nos últimos meses, né, o conjunto do que os dados nos indica, sempre indicando que, do ponto de vista do levantamento científico que é feito aqui, a epidemia ainda merece a nossa atenção e a nossa preocupação, né, e nós consideramos isso, mas são dados que indicam uma estabilização, uma queda, ou pelo menos a não elevação significativa em todo esse período da quantidade de contaminações, e sobretudo indica não termos até o momento e desde o início do ano casos de hospitalização de pessoas da nossa comunidade. São dados que nós vimos acompanhando de perto, num trabalho excelente feito pelas colegas e pelos colegas do Núcleo de Monitoramento e Testagem, né? Então, assim, o primeiro conjunto aqui de informações são informações de ordem científica e da gestão efetivamente amparada pela construção científica que nós temos na universidade, né? Para além disso, nós temos duas normativas de órgãos governamentais, né? A portaria do Ministério da Saúde, que declara o encerramento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional, ou seja, que acaba com o entendimento de que há uma pandemia, né? Embora os dados científicos não apontem isso, é um dado jurídico a ser considerado, e a instrução normativa número 36 do Ministério da Economia, que determina o retorno ao trabalho presencial de todos os servidores públicos a partir do dia 6 de junho, Né? Então, essa é o conjunto de motivadores. Eu espero que vocês tenham reparado que a nossa ênfase foi muito maior nos dois primeiros, e isso é proposital. Né? A instrução normativa, para falar da primeira parte, ela estabelece o retorno presencial, como eu disse, a partir de 6 de junho, o que coloca, em certa maneira, um problema à validade daquilo que esse Consune havia definido como grupo ampliado de risco. Né? A situação é, diante dessa instrução normativa e passando a inexistir o conceito trabalho remoto como uma forma que nós podemos utilizar para informar a situação de trabalho das pessoas, perde a funcionalidade. Nós queremos manter algumas pessoas afastadas por estarem no grupo ampliado de risco, simplesmente porque não temos como comunicar ao Ministério da Economia que essas pessoas estão em trabalho remoto. Essa ocorrência trabalho remoto deixa de existir, né? Então, isso nos coloca a obrigação de uma mudança quanto ao grupo ampliado de risco. Diante dessa situação, nós consultamos tanto a área jurídica quanto o núcleo de monitoramento e testagem, né? Em ambos os casos, a recomendação é justamente pela extinção do grupo ampliado de risco, né? Seja porque juridicamente ele deixa de se sustentar, mas principalmente porque, do ponto de vista epidemiológico, a análise feita pelos colegas do núcleo de monitoramento e testagem indica que as pessoas que estiveram em situação do grupo ampliado de risco não têm mais, estatisticamente, não têm mais uma situação de risco mais ampliado do que as demais pessoas, né? Com o avanço da vacinação, nas doses proporcionais à condição de cada pessoa, não há mais um descompasso entre o grau de risco de cada pessoa, de modo que o entendimento do núcleo, ou o descompasso, ele é muito pequeno, não é significativo, de modo que o entendimento construído também junto ao núcleo é que há fundamento epidemiológico, científico, para proposição da supressão do grupo ampliado de risco, né? Isso dá conta dos dois primeiros artigos da resolução que está em discussão, né? Ou seja, a supressão do grupo ampliado de riscos. Depois falo ainda um pouquinho sobre isso, sobre alternativas que estamos construindo em diálogo com a comunidade, com o Sintufa BC, principalmente, para lidar com a situação de pessoas que ainda precisam fazer ajustes no cotidiano da sua vida. Eu volto a falar disso ainda mais adiante, né? Agora, o terceiro artigo que nós temos, né, fala da situação vacinal da comunidade, e aí me parece que é muito importante que a gente acompanhe esses dados, né, para que a gente faça uma discussão sobre dados efetivos, né? Primeiro, do ponto de vista de servidores e estagiários da UFABC, nós temos aí um montante total de 1.619 pessoas, né, servidores, independente da categoria, se são TAs ou se são docentes, e estagiários. Desses 1.619, 91 estão em algum tipo de afastamento, seja férias, seja uma cooperação técnica, afastamento para motivos particulares ou para capacitação, enfim, 91 pessoas nessas situações, né? Ou seja, nós contamos no momento com um público efetivo na universidade, do ponto de vista de servidores, de 1.528 pessoas. Fizemos um levantamento junto a todas essas pessoas, né? Tivemos em duas etapas, tivemos a primeira etapa com um determinado resultado, reabrimos o questionário, cobrando nominalmente aqueles que não tinham respondido, e temos hoje os dados confirmados de 1.420 dessas 1.528 pessoas, né? O que que esses dados nos indicam? Primeiro, das 1.420 respostas, nós temos 92,75% da comunidade com o esquema vacinal completo, do ponto de vista de servidores e de estagiários, né? 92,75% com o esquema vacinal completo, né? Temos um grupo com esquema vacinal parcial, de 64 pessoas nesse momento. Identificamos que esse grupo reduziu desde a primeira chamada do questionário para essa segunda chamada. Naquele momento eram 80 pessoas, ou seja, nesse ínterim tivemos mais pessoas que foram completar o seu esquema vacinal, mas temos então essa situação de 64 pessoas e 7 pessoas que manifestaram não estarem vacinadas, né? Além de um grupo de 32 pessoas que não enviaram o comprovante da vacinação, portanto, nós estamos colocando aqui numa categoria em separado, independente de qual foi a resposta que a pessoa deu, né? Então, esse é o primeiro dado relevante, né? Nós temos aí 92,75% de pessoas vacinadas, né, dentre os respondentes. Na consulta que fizemos a especialistas, tanto pedindo orientação do nosso núcleo de monitoramento, mas especificamente epidemiologistas também, a informação que tivemos é que é considerado seguro, ainda que haja toda uma discussão em função da especificidade da pandemia atual, mas que para essa situação atual, estão trabalhando com uma margem de segurança de 80%. Ou seja, primeira e segunda doses, estão falando em primeira e segunda doses, com 80% da população vacinada, considerando isso uma margem de segurança, né? Nós estamos, então, falando em 92%, 92,75%, e não só da primeira e segunda dose, mas do esquema vacinal completo, né? Então, nós estamos, eu diria, com uma exigência mais elevada do que essa que indicaram, e ainda assim atingindo um índice de sucesso na vacinação maior, né? Se nós considerarmos, né, eu havia dito que nós temos 108 pessoas que não responderam ao questionário até o momento, vamos ainda insistir para que essas pessoas respondam. Se considerarmos a pior das hipóteses, que todas essas pessoas não estejam vacinadas, nós não temos indicativo disso, mas consideraria esse o pior cenário possível, ainda assim nós teríamos um índice de 86,19% da comunidade de servidores e estagiários vacinados, né? O que eu quero trazer com essas informações, conselheiros e conselheiras, é que nós temos uma situação de segurança vacinal, né? Não há no país para nenhuma situação que demande vacinação o índice de 100% de vacinados, né? A nossa campanha feita, inclusive por esse conselho, né, de insistir que houvesse o esquema completo, que a comunidade se vacinasse, nos traz índices positivos, né? Nós temos, nesse momento, então, como eu disse, na pior das hipóteses, se todos os que não responderam o questionário não estiverem com nenhuma dose de vacina, na pior das hipóteses, nós ainda temos 86,19% da comunidade de servidores e estagiários vacinados, o que é um índice seguro do ponto de vista epidemiológico, né? Devemos continuar trabalhando para aumentar esse índice? Sim. Devemos entender, sobretudo, porque as pessoas que estão com um esquema parcial não completaram seu esquema, verificar se há um motivo médico ou alguma coisa dessa natureza, e se não for, devemos estimular que essas pessoas se vacinem, sim, não há dúvida, mas isso pode ser feito nesse momento como uma campanha educativa e não como uma estratégia punitiva, né? Do ponto de vista dos estudantes, os levantamentos também estão sendo feitos, né? O universo total de estudantes da universidade, incluindo graduação, pós-graduação, e aqui na pós-graduação incluímos o lato sensu e o estrito sensu, né? Estamos falando de um universo total de 21.479 pessoas, né? Fizemos o envio para todas estas pessoas, então toda a comunidade discente foi consultada, inclusive aquela que não está presencialmente conosco, né? Há diversos cursos, sobretudo na modalidade lato sensu, que funcionam integralmente à distância, né? Mas enviamos o questionário para todos para recebermos essas informações sobre o estado da comunidade UFABC, né? Estou dizendo isso para falar que o índice de respostas ainda é baixo, mas que o universo, na verdade, aqui inclui muitas pessoas que não estão presencialmente no nosso campus, né? Falando só dos estudantes que estão matriculados em disciplinas e componentes presenciais, né? Nós temos 8.059 matriculados para o segundo quadrimestre em componentes presenciais. Destes, nós tivemos até agora um índice de resposta de 6.669, ou seja, 82,75% dos discentes, né? Os que não responderam, esses 1.390, já receberam uma comunicação individual também, pedindo que acesse, orientando que acesse e faça o preenchimento da resposta. Isso foi enviado na última sexta-feira, tem o prazo aí até os próximos dias para acontecer, então nós ainda temos a certeza de que esse número vai aumentar diante dessa comunicação individual direcionada para os estudantes matriculados em componentes presenciais que não responderam, né? Agora, pegando o universo de respostas que nós tivemos desse primeiro levantamento, né? Quer dizer, do total de 11.830 estudantes, nós temos um índice de estudantes com esquema vacinal completo de 95,14%. Né? 95,14% dos que responderam têm o esquema vacinal completo, né? Temos aí 500, desse universo todo, de 11.830, temos 558 estudantes que têm o esquema vacinal parcial e temos 17 respondentes que não são vacinados, dos quais 13 já apresentaram sua motivação médica, né? Ou seja, se extrairmos isso tudo, nós temos até o momento, dentre os respondentes, 4 estudantes que não estão vacinados e ainda não justificaram, né? Esse é um panorama dos números, né? O que eu queria destacar, eu vou interromper aqui a apresentação, o que eu destacar é justamente que nós temos um índice de vacinação tanto entre os estudantes quanto entre os servidores e estagiários que fica bastante acima dessa margem de corte de 80%, que é o que é considerado seguro pelos especialistas consultados. Queremos e devemos continuar com a campanha de incentivo à vacinação, identificando as pessoas que não se vacinaram, perguntando por que não se vacinaram e recomendando, estimulando que se vacinem sempre que possível. Mas entendemos, a partir deste momento, que não é o caso, dado o índice elevado de vacinados, que não é o caso de impedir essas pessoas do convívio na universidade, né? Que nós queremos que essas pessoas respondam ao questionário, inclusive aquelas que não responderam, que ninguém tenha medo de responder ao questionário. Nos interessa saber o dado preciso, exato, das pessoas que estão com o esquema vacinal completo, que estão com o esquema vacinal parcial, para que possamos tomar as medidas de gestão adequadas, né? Em todos os casos, sabendo que já atingimos e ultrapassamos, com uma margem de segurança, o índice mínimo que seria considerado necessário para um convívio seguro da comunidade, né? Então, a ideia é que a gente não precise impedir essas pessoas de estarem no campus, mas antes que nós queremos reforçar o diálogo com essas pessoas e estimular que elas se vacinem para a sua própria segurança e para a segurança ainda mais abrangente de todos os demais. Daí, então, a resolução que nós temos em mãos, né? Que tem nos primeiro e segundo artigos a revogação do grupo ampliado de risco, que foi objeto do início da minha exposição, uma vez que nós não temos meios para manter, né? Nós não teríamos como solicitar o pagamento na folha de pagamento destas pessoas se elas tiverem trabalho remoto. Portanto, se coloca a necessidade, para evitar até o prejuízo individual, de suprimir, né, o grupo ampliado de risco, e o artigo 3º, que muda a exigência do esquema vacinal, que significa não é, deixa de ser a exigência de que a pessoa esteja com o esquema completo para entrar na universidade, mas torna obrigatória que a pessoa preste informação, que a pessoa informe qual é o seu estado vacinal. Com base nisso, se pode fazer esse acompanhamento, como que eu acabo de apresentar a vocês, de maneira continuada e refinada, e se tomando alguma eventual medida de cerceamento, se isso for necessário, né? Mas o objetivo, desde o início da nossa discussão, desde o plano de retomada, na sua primeira versão, é sempre muito mais um objetivo educativo e não punitivo. Eu acho que é isso, presidente, um relato dos dados que eu posso retomar se algum conselheiro precisar de algum detalhe. Eu fico à disposição de vocês.
Obrigado, Daniel. Eu vou abrir, então, para a discussão dos conselheiros e conselheiras com base na exposição que Daniel nos apresentou. O Chico Comaru, por favor.
Bom, boa tarde para todas e todos. Eu gostaria de fazer aqui, como integrante, né, da Associação Docente da UFABC, fazer a leitura de uma nota que a DUFABC redigiu hoje, que é uma nota de preocupação da nossa associação dos docentes. Então, sobre a proposta de retirada da exigência da vacina, né, da exigência de comprovação de vacina para acesso à UFABC. A Associação de Docentes da UFABC vem manifestar preocupação em relação à proposta da reitoria da UFABC de alteração da Resolução Consune 217, de 31 de março de 2022, a ser posta em discussão no expediente da 4ª Sessão Extraordinária do Consune, de hoje, terça-feira, 31 de maio, na véspera da retomada das atividades presenciais anteriormente deliberada. A proposta da reitoria quer substituir a redação do inciso 3º do artigo 4º da referida resolução, que indica a manutenção da exigência da apresentação do comprovante do esquema vacinal completo contra a Covid-19, por uma redação cujo objetivo é flexibilizar a exigência, repassando a decisão sobre eventuais restrições à deliberação discricionária da reitoria nos seguintes termos: artigo 3º, inciso 3º, inciso 3, do artigo 4º da resolução Consune de 217 de 2022. Passa a vigorar com o seguinte teor: manutenção da exigência da apresentação do estado vacinal para monitoramento do percentual de pessoas vacinadas e não vacinadas, devendo os indicadores de pessoas vacinadas atenderem às orientações epidemiológicas das autoridades sanitárias, às informações do núcleo de monitoramento e testagem para manutenção das atividades presenciais. Parágrafo único. A não apresentação do estado vacinal, conforme o inciso 3º do artigo 4º, poderá gerar medidas restritivas, quando couberem a serem definidas em regulamentação específica pela reitoria, guardando a especificidade de cada categoria. Entendendo que tal medida, caso aprovada na véspera da data deliberada para o retorno presencial massivo aos campi da UFABC, retrocederia em relação ao pactuado como condição básica de segurança sanitária para retorno e não decorre de imposição legal do MEC ou do governo federal, cabendo à UFABC continuar fazendo uso de sua autonomia administrativa como forma de induzir a vacinação de todos e todas, que podem se vacinar e seguir protegendo a nossa comunidade dos riscos ainda presentes. Tal proposta mobiliza ainda maior preocupação no contexto de novo aumento de contágios, internações e de extinção de proteção de grupos de risco no serviço público geral, imposta pelo governo Bolsonaro. Diante disso, sem prejuízo ao necessário debate e do reconhecimento de eventuais dificuldades administrativas que decorrem da exigência de vacinação, a DUFABC vai manifestar a sua preocupação quanto à proposta de retirada de tal exigência para acesso aos campi da UFABC e apelar aos representantes da gestão, aos conselheiros e conselheiras do Consune, em reconhecimento à soberania e representatividade dessa instância, para que aprofundem a discussão de alternativas menos gravosas em nossa comunidade. Santo André, 31 de maio, a DUFABC, Diretoria Executiva. Obrigado.
Obrigado, Chico. O Ricardo Andrade está inscrito.
Boa tarde a todas e todos. Gostaria de perguntar para o professor Daniel se esses dados sobre os não vacinados ou que não responderam podem ou poderão ser destrinchados, né? A gente saber exatamente se no setor, no andar, ao meu redor, essas pessoas estão. E se essas pessoas que não... Assim, os dados estão... pode ser que eu tenha compreendido mal essa questão do índice, professor, mas eles estão levando em conta quem respondeu, né? O 100% é quem respondeu. Mas a gente não pode considerar quem não respondeu também, que não se vacinou, por que a pessoa não enviaria, né? Se foi uma solicitação já feita algum tempo. Eu gostaria de ter essa resposta também. Deixa eu ver se tem mais uma questão. Não consta, pode ser que eu deixei passar na apresentação, mas não consta os terceirizados na apresentação, isso? Eles fazem parte, né? Também tem que fazer parte da porcentagem do todo, né? Se for possível. Por enquanto é isso, era mais essas questões da apresentação, mas necessitando, e se as próximas falas não me contemplarem, eu peço fala.
Obrigado, Ricardo. A Patrícia D'Antoni pediu inscrição.
Boa tarde a todas e todos. Professor Daniel, eu tenho três questões. A primeira, eu queria realmente que você repetisse dois slides. Eu não vi número nos slides, mas você coloca que trata sobre os estudantes. Num deles, você põe lá que 1.390 estudantes não responderam ao formulário, 6.669 responderam. Na sequência, você passa um slide que mostra que 11.255 estudantes, ou seja, 95,14% deles têm um esquema vacinal completo. Então, eu não sei se foi muito rápido, porque eu não consegui comparar os números para entender esses dois dados, que são dados muito importantes. Em segundo lugar, professor, eu sei que isso já foi falado, acho que eu mesma falei numa das reuniões anteriores aqui do Consune, que eu vinha recebendo comunicados da pós-graduação como a discente que está faltando o seu formulário. Eu continuo recebendo esses comunicados. Obviamente, se eu acesso o formulário, eu não consigo entrar porque eu não tenho RA. Então, eu não sei se esses números de não respondentes não estão inchados, porque eu acho que não é só o meu caso como de docente, que em algum momento tenha feito algum curso do antigo NTE, né, do NETEL, e que está fazendo ali constando como se eu fosse discente. E, em terceiro, eu entendo que o que vocês estão... E aí eu vou falar, porque e aí você depois... O que vocês estão fazendo é retirar essa obrigatoriedade do esquema vacinal para a gente ficar mais ou menos em paralelo com o que vem acontecendo na sociedade. Independente do que é os... acho que vai ser muito difícil a gente conseguir 100%, porque sempre vai ter gente que não vai se vacinar. Então, é algo, me parece que agora já não é mais obrigatório esse esquema vacinal completo, por mais importante que ele seja. Então, eu queria entender realmente esse artigo 3º aí, né? Todos os detalhes legais que envolvem. E, por fim, sobre a portaria 2436 de 2022, que flexibilizou o uso de máscaras, ela flexibiliza o uso de máscaras PFF2 e N95 em locais que não haja aglomeração. Então, locais que haja aglomeração são as nossas salas de aula que vão existir a partir da semana que vem. Em minha opinião, essa portaria vai levar a uma enorme confusão quando a Prograde é obrigada a divulgar. Se eu exceder alguns segundos, me desculpe, professor Gasso, que aí eu termino aqui. Quando a Prograde é obrigada a divulgar que pode-se usar máscara de qualquer tipo, porém, na sala de aula, no laboratório, estou terminando, tem que ser as máscaras de alta filtragem. Eu acho que isso vai causar uma certa confusão. E está causando, que eu estou vendo aqui no bloco B onde eu trabalho. Eu entro no elevador, tem trabalhadora terceirizada da limpeza, em serviço de terceirização, em situação de terceirização da limpeza, sem máscara. E a gente não pode pedir para usar, tá certo? Então, eu gostaria também de entender essa portaria. Muito obrigada, desculpe o excesso.
Obrigado, Patrícia. Vou voltar para Daniel.
Obrigado aos três colegas que levantaram questões até aqui. Primeiro, né, o professor Chico Kumaru fez a leitura da nota da Associação Docente. Desde ontem à noite, o professor Salomão me procurou, a gente manteve um rápido diálogo, né, e eu soube pouco antes aqui da reunião da publicação da nota. Eu só queria contestar uma afirmação ali feita de que há um retrocesso quanto às condições básicas de segurança, né? Justamente trazer e apresentar que os dados objetivos de quantidade de vacinados é justamente para mostrar que não há nenhum retrocesso quanto à condição básica de segurança, que esses índices que nós temos de vacinação são índices que nos colocam em situação de segurança. Possivelmente pela nota ter saído antes da apresentação aqui, né, e, portanto, sem dispor desses dados, tenha constado essa questão, né. O nosso entendimento e consultando, como eu disse já mais de uma vez, né, fazendo as consultas necessárias ao núcleo de monitoramento, aos especialistas de outras instituições, o entendimento é que essas condições de segurança são plenamente adequadas para a situação que a gente tem. Tá? Ricardo pergunta se nós vamos publicizar os dados dos não vacinados. Vamos tratar disso, cada caso, conforme o que se exige. Então, questões médicas ficam tratadas por uma área da SUGEP que tem competência para isso. Né? Não vamos expor, dizer fulano e ciclano não se vacinaram, porque nós não geramos esse tipo de exposição individual. Né? Eu não vou aqui eu julgar qual o motivo que leva uma ou outra pessoa a não se vacinar, mas sim, há uma consequência com esses dados, e a consequência é essa: eles são avaliados pela equipe médica, se consulta, se pede o atestado médico, há caso em que a pessoa enviou um documento médico que não foi reconhecido como válido pela equipe médica, portanto, há uma nova consulta e o tratamento se dá nessa situação. Tá? O que é importante a gente entender, e aí aproveito a pergunta do Ricardo para avançar em um esclarecimento, é que uma pessoa que não esteja vacinada e que esteja próxima de mim não me coloque em risco. Né? Nós não trabalhamos, do ponto de vista epidemiológico, com esses dados individuais dessa grandeza. Né? Nós trabalhamos com percentuais. Uma comunidade massivamente vacinada se mantém em segurança. Então, a consequência para os dados, dos dados da informação das pessoas sobre quem não está vacinada é essa que eu disse, né? Um acompanhamento por parte da área médica da SUGEP para questionar a motivação e para que dê a devida orientação que a pessoa se vacine. Né? O Ricardo ainda perguntou se podemos considerar que as pessoas que não responderam não estão vacinadas. Eu fiz essa análise, Ricardo, em um dos slides que eu apresentei. Do ponto de vista dos servidores, isso implicaria em a gente ainda assim ter 86,19% das pessoas vacinadas. Ou seja, mesmo que todas as pessoas que não responderam, mesmo que todas elas estejam sem vacina, ainda assim nós temos um percentual de vacinados de 86,19%. Tá? Quanto aos terceirizados, não acompanham aqui, porque já vem sendo exigido das contratadas o acompanhamento do esquema vacinal. Então, a informação que nós temos, até o momento pelo menos, é que todos os terceirizados estão com o esquema vacinal completo, porque é uma orientação das nossas equipes para as empresas contratadas. Tá? Só para explicar por que não tem dados de terceirizados aqui, esse acompanhamento já vinha sendo feito. Professora Patrícia fez pergunta sobre os números da graduação, né? Então, só para esclarecer, Patrícia, de fato tem um dado que pode gerar uma confusão aqui. O número de 1.390 são estudantes matriculados em componentes presenciais que ainda não responderam o questionário, é isso, né? O que acontece é que nós mandamos o questionário não só para os que estão matriculados em componentes presenciais, mandamos o questionário para muitos mais, para todos os estudantes, inclusive aqueles que fazem cursos que são integralmente remotos, como são casos de cursos de especialização, né? Então, o número de respondentes, na verdade, é maior do que o número de estudantes matriculados em componentes presenciais nesse momento. Nós estamos repetindo a cobrança para que os matriculados em presenciais respondam esses 1.390 que faltam, para que então possamos fazer uma análise apurada apenas destes que estão em componentes presenciais. Tá? Acho que esclareceu e muito afiado o seu olhar para essa informação, eu devia ter ressaltado ela aqui na minha apresentação. Obrigado por chamar a atenção. Tá? Sobre o número de discentes não respondentes, e aí, possivelmente, esse número total de estudantes que recebeu o questionário, que são lá os 21.479, se pegou o banco mais amplo possível. Eu diria que se você continua recebendo esses e-mails, é porque está nesse banco que é amplo, né? De quem falta, de fato, responder, porque estará em componente presencial, são 1.390, e desses todos nós temos o nome e o RA. Então, assim, talvez até pela equipe estar priorizando conseguir a resposta destas pessoas que são as essenciais, ainda não houve tempo de cuidar de alguma depuração no banco mais amplo, tá? Mas o foco é esse, nós temos esses 1.390 que estão em componentes presenciais, que ainda não responderam, que receberam na sexta-feira passada a mensagem nominal pedindo o preenchimento e com o link específico. Tá? Por fim, e aí a retirada da obrigação, entender bem o artigo 3º, né? Eu entendo que são duas variáveis que estão colocadas aqui, professor. A primeira é o entendimento de que nós temos um índice de vacinados que já nos garante segurança. Esse é o primeiro ponto, né? Precisamos ainda refinar com esses 1.390, mas assim, é improvável que eles sejam tão fora da amostragem que a gente tem, já que é uma amostragem muito ampla, né? Mas vamos refinar e vamos cuidar disso ainda ao longo desta semana, né? Agora, né, então o primeiro dado é esse, nós temos condições de segurança para voltar à presencialidade, inclusive estando junto com as pessoas não vacinadas. A segunda variável é, se não mudamos isso, qual é a consequência? Eu tenho a obrigatoriedade de impedir que o servidor e a servidora não vacinados entrem no campus. Ao impedir isso, e não podendo mais manter o trabalho remoto, já que isso foi eliminado pela instrução normativa, eu passo até a obrigação de dar falta para essas pessoas, descontando o salário, e ao final do 30º dia, instituir um processo disciplinar por abandono de emprego, gerando um processo de demissão, do devido processo disciplinar, de demissão e provavelmente de uma judicialização posterior que essa pessoa entrará alegando seu direito de não ser vacinada, né? O fato é, a consequência para a manutenção da exigência ela é gravíssima, não existe meio termo, né? E o Consune, quando deliberou pela exigência, né, não disse claramente o que acontece com essas pessoas. E estudando a consequência, o que acontece é a demissão dessas pessoas, né? Nós entendemos que ninguém aqui quer ser responsável por 60, 70 demissões, sobretudo quando nós temos a segurança de que o dado epidemiológico é seguro, né? É essa ponderação, na verdade, de bom senso que a gente espera estar trazendo aqui para esse conselho. Espero ter passado por todas as questões, Dácio. Ah, não respondi sobre a portaria. Patrícia alertou. Eu confesso, Patrícia, você tinha feito um questionamento aqui ao gabinete, nós respondemos por e-mail. Eu respondi por e-mail, então eu vou pedir que a resposta chegue a você. Eu respondi para a equipe aqui do gabinete e vou pedir, então, que encaminhe essa resposta para você.
Tem algum microfone, acho que vazando. Leonardo, por favor. Isso, obrigado, Leonardo. Obrigado, Daniel. Seguindo, então, as inscrições, a Cláudia agora está inscrita.
Boa tarde a todos e todas. Desculpe, minha voz está um pouco rouca, mas acho que dá para me entender e me ouvir, né? Com relação à parte do grupo ampliado de risco, acho que está, né, ok, né, de alguma maneira, mas eu ainda tenho dúvidas com relação à não cobrança, né? Foi dito aí, né, dessa questão de maneira punitiva, e não é assim que eu entendo, mas essa não cobrança do tal do passaporte vacinal, né? Eu entendo que a gente é uma universidade pública, que a gente precisa, né, valorizar as questões, principalmente essas questões no âmbito científico, principalmente para a sociedade, né, a importância da vacinação. Eu acho que a gente não vai perder isso se continuar fazendo a cobrança, muito pelo contrário. Eu acredito que se a gente flexibiliza, a gente dá margem para as pessoas que não se vacinariam ou que não queriam se vacinar por desconhecimento, ela pode aumentar. Com esses números, né, que a gente tem dos respondentes, que não são os respondentes de uma forma... não são os respondentes total, né, não está na sua totalidade de respostas da comunidade. Né? A gente está fazendo uma estimativa aí, né, desses 80%, acima dos 80%, de vacinados, mas a pandemia não acabou, e eu trago também um pouco dos dados da própria Unifesp, que já está em funcionamento, que exigiu o comprovante de vacinação dos estudantes, assim como a gente exige, né? Na Unifesp, os estudantes só tiveram a matrícula deferida depois da entrega do comprovante de vacinação. Os docentes também precisaram fazer isso, assim como os TAs servidores, e hoje, no campus São Paulo e no campus Guarulhos, a gente teve um aumento, existiu um aumento, né, no número de contaminados, e já tem bastante gente internada, né, no próprio hospital da Unifesp. E esses dados são dados que eu trago, porque estou lá na pós-graduação e também tenho contato com as pessoas daqui da Unifesp de São Paulo. Então, eu vejo com muita preocupação essa... Eu sei que essa flexibilização, né, e entendo aí a fala, né, de que seria para cumprir, né, as resoluções, né, mas eu acredito que, enquanto universidade pública, a gente precisa, sim, ainda fazer essa cobrança, porque... É uma maneira da gente pontuar, já estou terminando, né? Inclusive a nossa responsabilidade social, né? De manutenção aí dessa exigência, até porque na nossa entrada, né? Quando a gente entra no serviço público, a gente tem que fazer toda essa entrega dessa documentação. Então, é só uma documentação a mais que vai garantir, inclusive, a segurança de todo mundo. Obrigada.
Obrigado, Cláudia. Pedi a todas e todos para tentar ater ao tempo. Eu estou dando um tempo de conclusão da ideia, mas pedi para atentarmos. Daniel Miranda, por favor.
Olá, me ouvindo?
Estamos sim, Daniel.
Eu não vou repetir os argumentos da Cláudia, eu concordo em gênero, número e grau. Eu só quero, então, a partir daí, apresentar uma sugestão de encaminhamento, e é a remoção do artigo 3 e do parágrafo único para votação. Ou seja, a manutenção da exigência do passaporte vacinal, conforme colocado antes.
Obrigado, Daniel. Nós não temos inscritos.
Professor Dácio, temos sim. Temos o Ricardo Andrade.
Ah, Ricardo, por favor.
Só um ajuste na fala anterior, professor. Eu não falei para expor, para publicizar os dados de ninguém. Se bem que eu não acharia ruim, para ser sincero, porque a gente já vai ter que... A gente já convive com quem se recusa a usar máscara. Já seria interessante já saber quem está em nosso entorno, mas eu não pedi isso. Eu perguntei se seria... saberia quantidades, número, quantos, na torre, no andar, na proximidade, quantas pessoas teriam. Não pedi para que desse um nome ou que expusesse essas pessoas de maneira alguma. Não foi isso que eu quis dizer. Se foi isso que foi entendido, eu estou corrigindo agora. Tá? Estou falando de quantidade de pessoas, por favor. Eu queria saber, professor, nesses dados das pessoas que não têm um esquema vacinal completo, se existe uma distinção ali entre os que tomaram uma, duas ou todas as doses. Eu estou falando por causa da carga viral dessas pessoas, né? Como que estaria da pessoa que tomou apenas uma dose e não voltou mais para tomar, né? Se a gente tem essa informação ou não teria que ter essa informação. Caso essa proposta de retirada do passaporte vacinal prossiga, né? Caso isso aconteça. E queria saber também da carga, se tem algum estudo ou no núcleo ou alguma fala, né, sobre a carga viral de quem não vacinou. Se ela é maior, se essa pessoa transmite mais ou não, se essa informação você pode dar para a comunidade, se poderia dar, que ela é importante para a gente saber das condições desse retorno, né? E a questão dos testes, professor, podia saber como que vão ficar os testes nesse retorno? Eu diria mais ainda, os testes principalmente para essas pessoas que não apresentaram o comprovante vacinal completo ou que não enviaram, o que poderia ser feito em relação a isso, né? Porque, primeiro, como vai ser os testes da comunidade em geral nesse retorno, se isso pode ser informado, e para essas pessoas se poderia ter alguma diferenciação. E a minha questão com os dados lá realmente é com a quantidade de pessoas e não com a identidade de ninguém. Não é disso que não foi isso que eu quis dizer. Obrigado.
Obrigado, Ricardo. Podemos voltar então para Daniel e antes de passar para o próximo bloco.
Obrigado, Edácio. Obrigado também aos três questões, aos três interlocutores aí desse bloco. O Cláudia fez a fala, né, em favor da manutenção da exigência do esquema vacinal e Daniel fez uma proposta objetiva, né, que é a supressão do artigo 3º, ou seja, se mantém a exigência do esquema vacinal tal como está. Entendo que as falas da Cláudia e do Daniel estão indo no mesmo sentido, inclusive de outras falas anteriores já feitas aqui. O que eu queria chamar a atenção para esses casos, colegas, é a gravidade da penalidade que se aplica. Né? O caso da Unifesp, em que a Cláudia mencionou, né, existe uma instrução normativa estabelecida e que implica em penalizações graves, né? Inclusive chegando a demissões. Né? O nosso alerta aqui é no sentido de que essa gestão não tem a intenção de promover processos administrativos e chegar à consequência de demissões de dezenas de servidores, sobretudo quando a gente tem um dado epidemiológico que coloca a comunidade em segurança. Né? Quanto a valorizar a formulação, os avanços científicos, valorizar a vacinação, reforçar imensamente as campanhas de vacinação, indicando que elas aconteçam, que as pessoas participem, etc., nós não temos a menor dúvida, né? Não, absolutamente não há um posicionamento contrário à vacinação e à eficiência da vacinação. A preocupação é alertar esse conselho que, do jeito que o conselho definiu anteriormente, se nós mantivermos agora esta exigência de que só entram no campus pessoas vacinadas e, diante disso, as pessoas que não estiverem vacinadas, elas estarão impedidas de acessar o seu local de trabalho e vão sofrer consequências diretas, que é o desconto de salário e, posteriormente, a demissão, que vai gerar um processo judicial. Não é nossa intenção seguir a medidas tão drásticas, considerando que os dados epidemiológicos nos indicam, os dados de vacinação nos indicam que nós estamos em situação de segurança. A medida tão grave como a demissão se torna uma medida desproporcional, a nosso ver, uma vez que nós estamos em situação de segurança, dado o número de vacinados. É essa a preocupação. Então, eu vou dizer que, assim, do ponto de vista da relatoria, nós não acolhemos o pedido de supressão do artigo 3º feito pelo professor Daniel, e isso não significa que nós não consideramos a argumentação feita pela professora Cláudia, mas apenas indicando que a sanção está desproporcional, uma vez que nós temos os dados que garantem a segurança à comunidade. Então, esse é o ponto de discordância, vamos dizer assim, né? A demissão é uma medida muito drástica. Esse é o nosso ponto, né? Nós queremos que as pessoas continuem fazendo parte da comunidade UFABC para que nós possamos, inclusive, educá-las, fazer o debate que for necessário e explicar a elas a importância da vacinação tanto quanto for possível. Impedir essas pessoas de estarem na comunidade não nos parece o mais correto, né? E uma correção quanto a isso, alguém fez um comentário, eu não anotei quem foi, mas quando nós entramos na universidade como servidores, nós não somos impedidos de entrar se não estamos vacinados. O que se exige é a apresentação da carteirinha vacinal, para que a área médica possa verificar se nós estamos com a vacinação em dia. Se não estamos, nós somos aconselhados a nos vacinar. Mas ninguém é obrigado a estar vacinado para entrar no serviço público, né? Estamos mantendo, nesse caso, a mesma lógica. Queremos, sim, ter a informação. A pessoa é obrigada a prestar a informação e, a partir da informação, nós queremos formar a pessoa e não dar consequência a um processo grave de demissão ou algo assim. Tá? Quanto às questões do Ricardo, primeiro. Então, Ricardo, obrigado pelo esclarecimento. Eu vejo dificuldade em fornecer informação sobre qual é a torre, o andar que a pessoa trabalha, por dois motivos. Primeiro, as pessoas circulam, né? Então, é difícil estabelecer um lugar fixo. Mas, segundo, porque se nós pensarmos em alguns locais de trabalho, por exemplo, as torres, enfim, alguns pontos de trabalho, nós temos poucas pessoas trabalhando num determinado andar. Então, a disponibilização de dados sobre esses determinados andares em particular implicaria em poder identificar quem são as pessoas. E aí a gente cai na questão da preservação da identidade. Existe essa informação, nós temos a informação, e ela é tratada pela área médica da SUGEP, que tem competência legal, inclusive, para lidar com os dados médicos. Tá? Da mesma maneira, sobre qual é a situação das pessoas com vacinação parcial, se tomaram uma dose, se tomaram duas doses, isso tudo está no relatório que é tratado pela SUGEP, inclusive neste caso, tentando entender por que a pessoa tomou uma ou duas doses, mas não completou o seu esquema vacinal, né? É importante a gente entender isso, porque neste caso não são pessoas que se colocam contra a vacina, já que elas se vacinaram em alguma medida, né? Então, esses dados existem e são também tratados pela área, pela DSQV. Né? Eu não sei responder se existe estudo da carga viral de quem está e quem não está vacinado. Certamente deve existir esse tipo de estudo. Para a gente aqui não foi uma questão que apareceu, e eu explico por quê. O número total de vacinados atinge uma meta que nos dá segurança, né? Então, o foco é no sentido de garantir que as pessoas estejam vacinadas. Nos parece que é mais importante convencer as pessoas que não se vacinaram a se vacinar do que nos debruçarmos sobre esses estudos específicos de carga viral em um grupo ou em outro, ainda que a professora Márcia Esperança esteja já no chat indicando alguns elementos sobre isso, professora Márcia, que é membro do núcleo de monitoramento e testagem nosso, né? Por fim, os testes no retorno, né? Continua a mesma indicação que foi feita anteriormente a esse conselho universitário. O núcleo de monitoramento e testagem que está indicando a metodologia, e a metodologia indicada é de testagem de 100% dos servidores, e aí, sejam eles vacinados, não vacinados, que sejam 100% dos servidores testados, 100% dos terceirizados testados, e dos estagiários, e os discentes com testagem por amostragem, né? Essa é a metodologia mais segura que foi levantada pelo núcleo de monitoramento. Já temos até um diálogo estabelecido com o núcleo de monitoramento que o servidor ele pode se recusar a fazer o nosso teste, mas neste caso nós vamos indicar quais são os testes compatíveis que ele pode, se quiser, fazer fora da instituição para trazer o resultado. O que nós temos, sim, é o direito de exigir a testagem semanal. Se a pessoa se recusar a fazer conosco, ela pode fazer outro teste compatível, pagando por isso, se a pessoa quiser. O nosso teste é gratuito, como vocês sabem. Gratuito não, é subsidiado pela universidade, né? Mas permanecerá a exigência da testagem semanal para todos os servidores, conforme foi indicado anteriormente. Acho que eu passei por todas as questões, presidente.
Obrigado, Daniel. Seguindo aqui o próximo bloco, nós temos a Mônica, a próxima inscrita.
Obrigada, Dácio. Boa tarde a todas as conselheiras, boa tarde a todos os conselheiros. Nós temos enfrentado aí nos últimos tempos, desde o início desta pandemia, tenho dito isso em várias conversas, muitos desafios na perspectiva individual das nossas vidas e muitos desafios na perspectiva comunitária e institucional de nossas vidas, né? Então, esse espaço aqui de diálogo e de decisão, de deliberação, é crucial, né? Levando em conta que estamos nesses 2 anos e meio distanciados fisicamente, é nesse espaço aqui que a gente tem produzido um entendimento como comunidade, o FABC e representando, levando em conta as representações todas que têm assento aqui neste conselho, né? Então, é importante a gente não perder de vista, este espaço é para isto, e não são todas as discussões, eu diria de antemão, que nós, como gestão, gostaríamos de ter que sustentar aqui nesse espaço de debate público, né? Eu acho que nenhum de nós gostaria de estar fazendo essa discussão agora aqui, mas nós temos esta responsabilidade no sentido de deixar muito claro do que se trata, que consequências nós estamos assumindo como comunidade a partir do momento que nós optarmos por um caminho e por outro. E aí, no sentido de argumentar favoravelmente acerca de um dos caminhos, né, que é o que está na proposta de resolução, eu acho que a gente precisa esclarecer alguns pontos aqui. Nós não estamos falando em flexibilização sobre o esquema vacinal, as palavras importam muito aqui nessa discussão que nós estamos fazendo, né? Nós estamos falando sobre continuar exigindo a informação sobre o esquema vacinal das pessoas para justamente seguirmos avaliando as condições de segurança e da comunidade e orientando a comunidade. Temos um percentual seguro de vacinados, conforme todas as indicações das autoridades sanitárias e dos especialistas que compõem o núcleo de testagem e monitoramento da UFABC, e temos que lidar com um percentual pequeno de não vacinados, sem necessariamente alijá-los do convívio comunitário. E aí, por que essa preocupação de não alijá-los do convívio comunitário? Porque as medidas administrativas serão definitivas, é disso que se trata. Porque aí importa, sim, esse conjunto de restrições impostas pelo governo federal, que restringe a maneira como a gente consegue trabalhar internamente com as flexibilizações possíveis e necessárias, né? Então, a ideia é discutirmos aqui como comunidade o que fazer com muita clareza das consequências que afetam pessoas da nossa comunidade. E aí, eu diria, já encerrando a minha fala, eu não me sinto segura e disposta no ambiente da UFABC de assumir essas consequências como gestão e impactar a vida desses servidores e dessas servidoras. Por isso, esse espaço de discussão, de debate público aqui é imprescindível para construirmos juntos um indicativo. Obrigada.
Obrigado, Mônica. O próximo inscrito é o Rony Matos.
Primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Gostaria de fazer alguns questionamentos para a relatoria. Houve consulta à equipe de saúde da UFABC, ao núcleo de monitoramento, para poder trazendo essa alteração proposta, ou ela está sendo apenas direcionada pela gestão, pensando nas formalidades administrativas? Outra questão que me preocupa, que eu vejo quando se propõe algo, nós temos que ter dados concretos, né? Dados concretos de toda comunidade universitária. Né? Foi aqui mencionado sobre os terceirizados, mas não foi trazido os dados concretos. Tem realmente a garantia dos 100%? 100% estão vacinados? Eu gostaria muito de ter todos os dados em mãos para que a gente pudesse realmente tomar uma decisão. Né? Eu acho que a gente tem que ter no conselho dados concretos. Né? Não só trazer a palavra, mas eu acho que sim trazer os dados para a gente estar sendo respaldados o que a gente está decidindo aqui. Eu também não vejo como punição, né, discordo do que está sendo proposto. Eu vejo sim como uma preocupação com a segurança de toda a nossa comunidade universitária, né? Por isso eu também concordo com as palavras da professora Cláudia, segundo a proposta do professor Daniel Miranda, né? E essa preocupação toda, ela vem por quê também, né? Porque os casos continuam aumentando agora, né? A média móvel de internações do estado de São Paulo está subindo. E a gente vem aí retroceder, né? Eu tenho uma preocupação quanto a isso. A gente toma uma decisão aqui retrocedendo. Eu vejo como um retrocesso. E o próprio Supremo Tribunal Federal, ele já garantiu, né? Ele já formou a maioria permitindo que as universidades possam ter a exigência do passaporte vacinal, né? Então, por enquanto, é isso, senhor presidente. São as minhas considerações no momento. Obrigado.
Obrigado, Rony. Seguindo no terceiro bloco, o conselheiro Silvio Carneiro. Por favor, Silvio.
Oi, boa tarde. Desculpa o atraso, eu estava numa consulta médica, nada grave com a Covid, mas de rotina. Então, não pude participar do início da reunião, mas vejo também com preocupação, tenho conversado com colegas sobre essa questão. Queria primeiro agradecer ao Daniel pelo esclarecimento da questão da vacina, né, da obrigatoriedade, ele até mencionou uma dúvida que eu tinha, e isso me esclareceu. Mas, ainda assim, eu queria colocar aqui algumas preocupações, mantendo aí até a proposta do Daniel Miranda de revogar esse artigo 3º, porque me parece ainda necessário, né? Vocês falam muito de uma questão preocupante até da situação jurídica ou de gestão, como disse o Rony agora há pouco, né? Mas eu acho tão preocupante pelo mais a questão de vidas que estão envolvidas aí, né? Eu acho que essa decisão ainda é muito, muito complicada para tomar diante de um cenário que, como a gente tem notado, inclusive quem acompanha a educação básica no país e é o meu caso, nos fóruns da região, a gente vê como que o retorno ao presencial tem aumentado a questão do campo de pessoas contaminadas pela Covid. Claro, a vacina ela protege muito e tal, mas eu fico pensando também e não traz casos tão graves quanto os que a gente tinha no início, né, do processo da pandemia. Mas eu fico pensando um pouco quais vão ser as consequências dessa decisão. Se um colega meu, depois que ele falar assim, não quero usar máscara, ele vai poder? Porque me parece que sim, né? Porque ele está respaldado pelos próprios critérios que eles têm de dizer, não quero usar, isso é uma liberdade minha de expressão. O que, a meu ver, é um problema sobre esse conceito, né? Falta se pensar muito sobre o que é liberdade de expressão, inclusive entre nossos colegas da universidade, infelizmente. Então, eu vejo com muita preocupação essa revogação da passagem vacinal, porque abre muitos precedentes. Acho que abre precedentes mais graves do que esse mero procedente da gestão, que pode ser resolvido com questões também da gestão. Por exemplo, né, se o sujeito não quiser apresentar o passaporte vacinal, pelo menos ele traga uma justificativa para isso, que seja médica, que seja científica, sei lá, mas que seja algo respaldado administrativamente para que a gente possa, para que a própria gestão possa tomar, porque se ele não tomar não acompanhar, digamos, uma orientação, que a meu ver é até contraditória, não ter passagem vacinal e começar a oferecer máscaras e tal, né, um pouco de orientação de como vai ser o retorno, me parece problemático. Ou seja, há um precedente aí que eu acho que é bem complicado para a gente pensar. O que vai se abrir a partir dessa decisão? Eu acho que essa decisão eu não quero tomar. Eu prefiro manter aquilo que a gente tem de seguro para, enfim, dar passo a passo um caminho mais seguro, mais saudável para todos nós. É isso.
Obrigado, Silvio. Acho que fechamos aqui o terceiro bloco.
Sim, professor, está fechado o terceiro bloco.
Retomo aqui, então, né? Eu acho que a nossa discussão está ficando bastante circunscrita, de fato, a um ponto, né? Eu estou entendendo que, primeiro, é importante falar isso para registrar, presidente, eu estou entendendo que, quanto ao artigo 1º e 2º, há um entendimento comum, porque eu não estou vendo nenhuma fala sobre eles, né? Talvez haja, se houver, é importante que as pessoas falem, mas acho só para a gente registrar aqui. Quanto ao artigo 3º, me parece que é a decisão que esse conselho tem que tomar de fato, né? Mônica traz uma preocupação com o impacto, com as consequências, eu diria consequências para a gestão e consequências para as vidas e para as famílias das pessoas, dessas medidas, né? Reitero que a gente está falando de cortes de salário, a gente está falando de medidas, que não fazem parte do métier usual aqui da universidade, e da minha parte, eu pessoalmente gostaria que continuasse assim, gostaria que continuasse que as nossas questões nós tratemos em outros âmbitos, sem mexer com essas questões trabalhistas, sem que haja esse impacto grave, que é o caso do que tem de acontecer com demissões, etc. A Rony fez perguntas específicas, né? Antes de trazer aqui essa proposta e ao construir essa proposta, nós conversamos, sim, longo e intensamente com a DSQV, que inclusive foi quem foi responsável por conduzir o questionário, inclusive fazer toda a análise e tabulação de dados, também com o núcleo de monitoramento e testagem, mais de uma vez, e também com a Procuradoria Jurídica. Foram três fontes de consulta que a gente fez antes de chegar a essa construção aqui apresentada, né? Os dados terceirizados são esses dados que eu apresentei, Rony. São a exigência por parte dos nossos contratantes, dos fiscais, para que as empresas cuidem do estado vacinal dessas pessoas, né? A gente sabe que são... como muitas vezes já se falou aqui nesse conselho, são o elo mais frágil das relações trabalhistas, pelo tipo de contrato que mantém com as suas empresas. Então, me parece pouco significativa a chance de que algum trabalhador, alguma trabalhadora, num ato de rebeldia contra o seu empregador, tenha se recusado a tomar vacina. Podemos também certificar isso, se for o caso, e confirmar de todos os contratos, se temos 100% dos certificados aqui conosco, né? Quanto ao foco que me parece que é principal, a preocupação com a segurança e não haver retrocesso. Gente, eu acho que esse é o ponto central, né? A informação é, nós temos um índice de pessoas vacinadas que está acima do que é um mínimo de segurança razoável e aceitável. Esse é o ponto, né? Então, não estamos dando nenhum passo atrás neste sentido, né? Nós temos um índice de pessoas vacinadas com 3 doses entre os nossos servidores e estagiários de 86%, quando a média no estado de São Paulo é de 70%. Nós temos hoje 70% das pessoas do estado de São Paulo com a terceira dose de reforço tomada, e nós temos da nossa comunidade 86%. Nós estamos com um índice de segurança bastante superior ao que se verifica no estado de São Paulo. Nós estamos com um índice de segurança que é superior ao que se verifica, ao que é uma exigência indicada pelos epidemiologistas, que é de 80%. Né? Então, o que eu quero deixar bastante claro é isso. Todas as consultas que nós fizemos indicam que nós estamos dentro de uma margem segura, inclusive uma margem, vou dizer, confortável dentro do que seria o índice de segurança, né? Rony citou a decisão do STF, né, de que a universidade pode exigir. Eu destaco que essa decisão é anterior à portaria 903, a portaria que suprime o estado de pandemia, né? O fundamento para aquela decisão do STF é o estado de pandemia, que foi revogado. Mas não é esse o ponto que me motiva aqui. Nós não estamos falando de não ter autonomia à universidade, é o contrário. A universidade, tendo autonomia e tendo a informação de que há índices de vacinação que nos colocam em situação de segurança, ainda assim este conselho quer manter o tipo de exigência que levará à demissão das pessoas? É essa, para mim, a questão. Né? Se houvesse um índice de risco elevado, um índice de vacinados que tivesse baixo e as pessoas estivessem em risco, eu não estaria aqui fazendo essa argumentação. Agora, neste momento, sabendo que o índice de vacinação é suficiente para mantermos a comunidade em segurança, eu, de acordo com a minha história, com a minha convicção e a minha trajetória, não vou defender a manutenção de uma medida que levará à demissão de trabalhadoras e trabalhadores. Não serei eu a fazer isso. Me parece, presidente, que nós estamos cada vez mais ficando circunscritos à discussão das consequências do artigo 3º, e é por isso que eu enfatizei neste ponto. Obrigado.
Obrigado, Daniel. Eu acho que a questão que está em discussão é exatamente essa, né? E por que nós trouxemos essa discussão para cá? Justamente porque nos deparamos com os números que foram coletados na nossa comunidade. Percebam que, em muitas outras, né, a flexibilização, se por um lado algumas mantêm, por outro lado outras também flexibilizam, inclusive com base em dados estatísticos, amostrais, e não dados percentuais do universo, né, de membros da nossa comunidade. Esses percentuais que nós estamos falando não são percentuais amostrais, eles são percentuais sobre a população total, né? Então, daí entendermos ser importante colocar esses dados para esse conselho, para que pondere justamente sobre a pertinência, a conveniência de se manter a exigência do comprovante vacinal e não apenas a exigência, apenas não, a exigência da informação. Percebam que a consequência disciplinar sobre o servidor e a servidora cairá sobre aqueles que se recusarem a dar a informação. A informação continua sendo uma obrigação do servidor e da servidora, para que justamente a gestão possa ter, com base nas informações, que passa a ser obrigatória a informação da situação vacinal, passa a ser obrigatória para que, com base nessas informações, nós possamos dar consequências de gestão. Numa situação mais gravosa, que se exige uma quarta, quinta dose como doses de segurança, em que as pessoas, ao informarem, a gestão percebe que, num outro quadro epidemiológico, a segurança epidemiológica passa a ficar em risco, aí tomaremos, sim, medidas de exigência do passaporte vacinal para entrar, porque essa é uma condição, vai ser uma condição necessária epidemiologicamente, porque se tivermos um percentual muito grande de não vacinados com doses de reforço recomendadas, muda-se a gestão. E os processos disciplinares passam a ser, no caso da exigência da apresentação do estado vacinal, passa a ser sobre aqueles que não responderam às exigências desse conselho. Então, essa é a medida. Não poderíamos deixar de trazer essa, primeiro, essa informação de qual é a situação vacinal da nossa comunidade com base dos dados levantados, e não poderíamos deixar de discutir isso nesse conselho, de quais são as consequências para a manutenção e as consequências para a eventual flexibilização, não da importância da vacina. Aliás, alguns membros da comunidade prestam um desserviço à comunidade ao manifestar informações equivocadas cientificamente de que a vacina não tem efeito. Isso é deplorável, uma declaração dessa no meio científico. Não se trata de avalizar esse tipo de informação, mas sim trabalhar também com dados da epidemiologia, que é uma ciência onde trabalha com percentuais de segurança de saúde pública, sabendo que nós não chegaremos em 100% da vacinação, em nenhum caso, para garantir a segurança da população. A epidemiologia é uma ciência e que nos respalda no avanço da proteção da saúde pública. E essas taxas de vacinação que nós estamos falando são absolutamente compatíveis com todas as taxas de vacinação esperadas em todas as campanhas de vacinação do Plano Nacional de Imunização. Então, esse é o dado de realidade que nós temos e nós estamos expondo ao Conselho. Caberá a nós, a esse Conselho, o encaminhamento para a garantia da segurança de saúde da comunidade e colocar foco no que nos interessa, que é a garantia de segurança da comunidade. E menos a discussão ideológica acerca da importância da vacina, onde a universidade não abre mão dessa discussão. A importância da vacinação é inquestionável do ponto de vista científico, e nós vamos defendê-la permanentemente. Eu só queria fazer essa ponderação e a motivação de por que estamos colocando aqui. Eu não gostaria que restasse dúvidas com relação ao entendimento que a gestão tem e tem defendido, a duras penas, inclusive, durante esses anos, esses 2 anos de pandemia, a gestão dessa pandemia para a proteção da nossa comunidade. Dando sequência, vamos entrar no quarto bloco. O conselheiro Maringoni está inscrito. Por favor, Maringoni. Só lembrando para a gente se ater aí ao tempo de fala, para dar a oportunidade de todas e todos falarem.
Tá certo. Vocês me escutam?
Escutamos sim, Maringoni.
Boa tarde a todas e todos. Eu estou com muita dificuldade de realizar essa discussão, porque nós estamos debatendo a exceção, no caso, né? A gente está a alegação, argumentação correta aí da reitoria de que nós estamos com mais de 80% dos membros da comunidade universitária, alunos, técnicos administrativos e professores vacinados. Não está em discussão a vacina, a importância da vacina, concordo com o professor Dasso, isso é matéria vencida. Aliás, esse foi, acho que, o grande debate nacional dos últimos 2 anos e meio foi a importância da vacina, e ela foi vencida, não é pela universidade, é por toda a sociedade. Como nós estamos falando da exceção, ou seja, de um setor menor do que 20%, que não estaria vacinado, que não está vacinado, eu acho que a gente deve tratar como exceção e não como a regra geral. A regra geral é a vacina, a importância dela e o passaporte vacinal. Está se dando um excessivo peso à questão da punição, à questão da sanção para quem não apresentar o passaporte vacinal. Primeiro é o seguinte, o passaporte vacinal como mecanismo em si não tem dificuldade nenhuma de ser obtido. A questão é as pessoas que não se vacinaram o fizeram por alguma razão, espero que razoável, ou seja, racional, plausível. Essa razão, essas razões podem ser de reações outras que a vacina possa ter no organismo dessas pessoas. Eu não acho que essa exceção seja argumento suficiente para mudar a regra. E eu acho que a gente deve ter em foco a segurança coletiva e não a punibilidade de alguns. Eu acho que tem que tirar de cena a questão da punição. A questão é de solidariedade quem está vacinado. Quer dizer, quem não se vacina não está sujeito à punição. Quem não se vacina, ou quem está vindo sem apresentação do passaporte, ou quem não está seguindo as regras, o problema não é ser punido, ser demitido, sei lá, ser submetido a um processo administrativo. O problema é infectar outras pessoas. A gente está, como já foi falado aqui, com o aumento da média móvel de infecção no Estado. Nós, possivelmente, estamos entrando numa quarta onda do contágio. Eu sou aqui um dos que mais me bati dentro desse conselho pela volta ao trabalho presencial, mas é preciso ser feito com segurança. Então, eu acho que a gente tem que ter um pensamento cidadão, o seguinte, a proteção de cada um é a proteção de todos. Quem não apresenta o passaporte deve apresentar, então, as razões pela qual não está apresentando o passaporte. Porque, senão, essa exceção, essa minoria impõe, sem tacitamente, ou seja, sem querer, sem estar predisposta, a sua vontade à maioria. Eu acho que a gente tem que manter o artigo 3, volto a dizer, essa discussão é muito difícil, e a gente deve saber que nós estamos numa doença móvel que está voltando. Não sei como, e é uma realidade que a gente não domina. Obrigado.
Obrigado, Maringoni. Seguindo os inscritos, o Ricardo Andrade está inscrito.
E também frisando que essa exceção pode estar comigo numa Copa. A gente não sabe como vai estar as condições da Copa, das Copas, da alimentação na universidade. A gente está falando aqui de um número grande, em porcentagens, mas essas exceções ou essas pessoas que podem estar com a carga viral mais alta ou não, né? E a gente pode ver, acho que a professora Márcia talvez vai falar sobre isso, pode estar dividindo comigo o elevador ou sentado comigo na Copa. A gente não sabe as condições desse retorno que vem agora. Algumas falas estão colocando a demissão, no nosso caso, né, a exoneração, como se fosse um primeiro ato, né? Não é assim que funciona na administração pública. A gente tem direito à ampla defesa, existem outras punições na 8.112, não necessariamente é imediata e de forma sumária a demissão. E está sendo colocado aqui como se ela fosse a primeira e única opção. E a gente precisa... Não, ou a demissão sendo colocada, o professor falou não, o professor Dácio, mas eu estou colocando aqui, ou a demissão sendo falada aqui como se fosse a única. Nós temos na 8.112 outras sanções que podem ser discutidas aqui, né, nessa questão. O professor Daniel perguntou se tinha alguma questão relacionada aos outros artigos. Eu tenho o artigo 1º, professor. O parágrafo único do artigo 1º. Peraí que eu só colar ele aqui. Sugestão. E tira a forma pontual, né? É que eu colei aqui do anterior, mas é que tira da questão pontual dele. Peraí que caiu aqui minha tela e saiu tudo. Mas é só tira o comecinho aí, professor, para ficar mais fácil, tá? A reitoria deverá orientar os dirigentes das áreas a estabelecer para os meses de junho e julho flexibilizações, porque estava de maneira pontual, né? É, eu estava um pouco subjetivo, eu acho. Eu quero ver se a relatoria aceita a gente colocar ele de uma maneira um pouco mais direta, né? Se eu quiser comparar aí as duas questões, é que estava de maneira pontual, tá? Uma coisa, uma questão meio assim. Eu acho que a gente tem que... São para os meses de junho e julho. Com essas questões sendo debatidas aqui, inclusive, de vacinação ou não vacinação, ou o que vai acontecer e tal, a questão das copas, que eu voto das copas, né, para alimentação, que eu volto a frisar, acho importante que essa flexibilização aconteça, e não de forma pontual, porque as pessoas já se declararam serem do GAR, já enviaram documentação para suas chefias, já se sabe exatamente, né, não tem que comprovar mais nada, porque ela já está nessa situação há algum tempo. Né, então, é essa questão... É, nesse parágrafo único que eu queria colocar. Obrigado.
Obrigado, Ricardo. Silvio Carneiro se inscreveu novamente. Silvio.
Eu vou ser breve, brevíssimo, assim, porque eu acho que dá para incluir a professora Márcia, já lendo ela, no que eu vou falar, assim. Primeiro, agradecer ao Ricardo, que também já me ajudou também a resumir. Acho que a gente tem que pensar em outros procedimentos administrativos. Eu insisto na minha fala anterior. A gente tem outros procedimentos administrativos que incorporam, inclusive, o passaporte vacinal. E a gente tem exemplos disso em universidades que são federais. Então, acho que a gente não vê isso. É um problema que abre... A gente está discutindo, acho que em alguma medida, porque a gente não... E segundo, eu tomo muito cuidado essa ideia de que 80% da nossa comunidade está vacinada. Porque parece que a UFABC é uma bolha, né, que não está no entorno. E eu acho que eu vi um pouco essa discussão quando se teve abertura em alguns espaços para não usar máscaras e outros com espaço para usar máscaras, por exemplo, metrô, como se as pessoas não estivessem transitando esses espaços. Né? Então, acho muito complicado. Se a gente está realmente preocupado com a comunidade, eu acho que aí vem a fala da professora Márcia, a gente tem que pensar um pouco nisso. A nossa comunidade é muito maior do que a bolha UFABC. Né? A gente tem uma comunidade muito maior. Então, acho que, para mim, não, esse argumento não consegue justificar o que vocês estão propondo.
Entendo que Silvio completou a fala. Correto, Silvio?
Isso.
Tá bom.
E aí, se obrigado. A professora Márcia quiser falar?
Não, podemos abrir os 3 minutos para a Márcia e completa um bloco de 4, então, se achar conveniente. Márcia, por favor.
Tá bom. Eu queria só colocar que essa questão epidemiológica ela é importante do ponto de vista populacional geral, né? Mas quando a gente trata de um local específico, a gente vai caber, as pessoas que não estão vacinadas vão acabar saindo em situações onde vão ter 3, 4 pessoas juntas, não vão ser 85% de vacinados, não vão ser... Então, assim, eu acho que isso aumenta muito o risco de transmissão e considerando que a transmissibilidade do vírus para quem não está vacinado é maior do que para aqueles que estão vacinados. E, assim, a gente que está passando por isso... Está aumentando muito o número de casos, a carga viral das pessoas vacinadas já está um pouco maior do que a gente encontrava com respeito ao Ômicron, e eu acho que se tiver pessoas não vacinadas, a gente vai ter uma quantidade de vírus para evoluir muito maior. Então, assim, eu acho que tem que se manter a questão da obrigatoriedade da vacina para a proteção da comunidade e do próprio indivíduo, mesmo que ele não saiba disso, né? Então, acho isso muito importante. E quanto às sanções, eu acho que isso tem que ser repensado, mas não pode ser essa a causa de não obrigar as pessoas a entrarem com o passaporte vacinal. Eu acho que isso tem que ser pensado de uma outra forma, mas uma pessoa dentro de uma universidade, que é uma instituição de ensino, ela se recusar a tomar uma vacina por questões não científicas, isso é, sim, uma falta grave profissional também. Então, na minha opinião, se tiver uma sanção trabalhista, ela também não vai ser injusta, não. Né? É isso que eu queria dizer. É isso. Né? Obrigado.
Obrigado, Márcia. E fechamos aqui mais um bloco.
Sim, professor.
Incluindo fechou. A Márcia. Passar para o Daniel.
Vou tentar passar por alguns pontos que a gente possa, enfim, tentar construir um entendimento. Né? Eu estou sensível à argumentação dos colegas, absolutamente não me... enfim, quero tentar construir uma solução para o impasse que eu vejo que está aqui. Primeiro, começando pela fala do Maringoni, né? Eu entendo que nós estamos debatendo a exceção, e, na verdade, as exceções são muitas, né? são múltiplas. Nós temos como exceção as pessoas que não se vacinam por justificativa médica, devidamente comprovada, e estas eu não estou nem colocando em questão aqui, porque as próprias resoluções originais já dão respaldo para essas pessoas. Né? Eu tenho casos distintos que justificam a não vacinação. Por exemplo, uma determinada orientação médica que não está respaldada pelo próprio consenso e entendimento médico da situação. Uma pessoa que teve, por exemplo, uma reação a uma das doses da vacina, o seu médico particular recomendou que ela não tome outras doses, mas ela não tem nenhuma comorbidade, nenhum outro tipo de doença que impeça de tomar vacina. Então, ela tem uma justificativa médica que não está respaldada pelo conjunto da comunidade científica. Eu tenho justificativas que dizem respeito a motivos religiosos, pessoas que não tomam nenhum tipo de vacinação ou em determinados períodos, por estarem passando por algum tipo de rito específico, ou constantemente porque a sua fé religiosa não acolhe a vacinação. Pessoas que se manifestam contra a tomada de vacina por exemplo, não compactuarem com o uso de animais em pesquisas científicas. E pessoas, portanto, que não fazem uso de medicamentos de nenhum tipo, inclusive de vacinas, por esse motivo. E pessoas, obviamente, por questões de uma ideologia mais política e atual. Né? Então, assim, são exceções que têm motivações diferentes. Né? Quanto à demissão não ser a única punição, eu tenho claro, mas aí eu queria reconstruir com os conselheiros e conselheiras o que é que está na resolução vigente atual. Está dizendo que as pessoas, para ingressarem na universidade, têm que apresentar o seu esquema vacinal. A pessoa que não apresentar o esquema vacinal, ela não pode entrar na universidade. Se for um estudante, não poderá cumprir uma disciplina presencial, vai ter a sua matrícula excluída e não vai ser aprovado na disciplina, isso está claro. Se for um servidor, ele vai receber falta no dia de serviço, porque ele não pode receber presença, frequência e um trabalho presencial, uma vez que ele não pôde entrar no espaço da universidade. Então, a consequência não é uma ameaça ou algo de que existem outras punições. A consequência deste impedimento é o impedimento de que a pessoa esteja no seu dia de trabalho. Né? Nesse sentido, colegas, a resolução da Unifesp me parece mais honesta do que a que nós temos nesse momento, porque ela é clara ao dizer qual é a punição. Né? Uma resolução do Conselho Universitário número 218, da Unifesp, no artigo 9º, que diz que o servidor docente, tal, servidor com exercício na Unifesp, ocupante de cargo comissionado, que decidir não se vacinar contra a Covid sem justificativa médica, deverá registrar essa informação em formulário específico. Parágrafo único. Ao declarar a opção prevista, a Pró-Reitoria de Pessoas, com apoio da Coordenadoria de Divisão de Pessoas, tá, dará ciência à chefia imediata para que impeça a entrada do servidor, docente, tal, servidor com exercício no Unifesp ou ocupante de cargo comissionado em seu local de trabalho, que não poderá cumprir a sua jornada de trabalho e terá o dia considerado como falta injustificável. A diferença desta resolução com relação à nossa... Ah, desculpa, eu não vi que Cláudia tinha colocado aqui, eu estava numa outra tela fazendo a leitura. Né? A diferença em relação à nossa é que nós falamos, na resolução que nós temos aprovado, nós falamos do impedimento de entrar, mas o consule não disse qual é a consequência para isso. Né? Uma vez que o servidor estará impedido de entrar no seu trabalho, que é presencial, eu entendo que a consequência só pode ser essa que está indicada aqui pela Unifesp. Né? O que eu quero trazer é a consciência a esse conselho sobre a consequência da sua decisão. Né? Se houver algum outro tipo de consequência que esse consune queira estabelecer, então nós precisaremos construir isso. Né? O fato é que o Consune disse que as pessoas só podem entrar se estiverem vacinadas, mas não disse o que acontece com as pessoas que não estão vacinadas. Né? Essa é, para mim, a questão fundamental. Então, se há um entendimento de que existe algum tipo de sanção alternativa, né, eu sugiro, então, que a gente construa e aprove essa sanção alternativa, porque do jeito que está, a consequência é essa que eu estou dizendo aqui. Esse é acho que é o ponto principal, presidente.
Obrigado, Daniel. Não vejo, eu vejo pessoas escrevendo, mas não pedindo a palavra. Daniel Miranda, tá registrado o teu encaminhamento, inclusive foi secundado por alguns outros conselheiros na tela. Ainda não entramos na fase de deliberação, só isso, estamos discutindo. Cláudia, por favor.
Estou abrindo a câmera aqui. Não, na verdade, eu só queria dizer o seguinte, eu acho que, então, uma das possibilidades que a gente pode fazer é escrever isso e deixar isso explícito, acho que como mais ou menos como a Unifesp fez, mas eu acredito ainda que a gente precisa sim, né, exigir, fazer essa exigência e impedir, né, esse impedimento da entrada, porque assim, não é uma decisão pessoal, é uma decisão coletiva. A partir do dia 6, a partir de segunda-feira, todo mundo está no campus, né? Os estudantes vão estar no campus. Então, isso é coletivo. E a própria professora Márcia acabou de colocar, né? Eu acho que, assim, a gente precisa fazer com que as pessoas... E isso, eu, de novo, mais uma vez, eu não entendo como punição. Eu entendo como uma possibilidade de aprendizado também. É educador, porque é educativo no sentido de que a gente está pensando... no coletivo e não no individual. E essa questão, né, a gente não está discutindo mais se a vacinação é eficiente ou não, mas é o quanto que a gente está cuidando, né, da segurança de todo mundo quando a gente está mantendo essa decisão, porque essa decisão tem um respaldo para ser mantido. Né? A própria professora Márcia acabou de nos dizer. Então, acho que assim... eu ainda não estou enxergando problemas de deixar a escrita como ela estava no artigo 3 da 217. Mas se a gente tiver que fazer mais algum adendo, seria um adendo nesse sentido de dizer que para o estudante é a não, né, a não frequência, né, da disciplina e a reprova, e para o servidor é a falta, né? E aí esse servidor vai entrar em contato, porque se ele é um caso omisso, se ele é um caso de exceção, essa exceção vai ser tratada na instância que ela deve ser tratada, né? É um caso médico? Se é médico, ele vai ter atestado, né? Então, eu acho que é nesse sentido. Era isso que eu queria deixar registrado. E que, assim, eu acredito que da maneira como está na 217, ela está tranquila, né? Ela dá conta dessa discussão que a gente está fazendo. Obrigada.
Obrigado, Cláudia. Temos a Roseli inscrita. Por favor, Roseli.
Boa tarde a todos e todas. Estou ligando aqui a câmera. Eu estou usando um outro computador. Não sei se vocês estão me ouvindo.
Estamos ouvindo, Roseli.
Eu queria um esclarecimento. Eu posso ter perdido aqui, mas eu queria um esclarecimento. Acho que principalmente o Daniel pode esclarecer isso. Quer dizer, então, que o Comitê de Gestão de Risco, ele, pela fala da professora Márcia, indica que se mantenha a necessidade de manter do comprovante vacinal, é isso? Eu posso ter perdido aqui fazendo alguma outra coisa, mas eu queria um esclarecimento sobre isso, por favor. Obrigada.
Obrigado, Roseli. Só vendo aqui quem é o próximo inscrito, a professora Patrícia D'Antônio. Por favor, Patrícia.
Só uma pergunta para a gente refletir. Eu estou aqui pensando, estou aqui conversando com a Karina, e se esse conselho entender que nós precisamos realmente impedir, entendo todas as questões aí, os prós e contras de a gente ser de uma forma radical ou não, vamos colocar assim, né? Impedir, não entra na universidade sem... Olhando para aquela resolução, aquele parágrafo, o artigo que o professor Daniel, a Cláudia colocou aí da Unifesp, como é que fica no caso de um docente? Por exemplo, eu não me vacinei, não é verdade, está certo? Me vacinei, 3 doses, estou esperando a 4ª. Eu não me vacinei. Aí eu informei minha chefia imediata que eu não me vacinei. A alocação didática para o próximo quadrimestre, acho que vai começar daqui a algumas poucas semanas. Ela começa no início do quadrimestre anterior, nesse nosso caso agora. Como é que fica? Eu vou ser a coordenadora, o coordenador do curso que eu estou alocada, vai me colocar ou não vai me colocar? Qual vai ser a minha punição? Enquanto eu fico nas advertências, eu não vou trabalhar. Então, a gente não pode simplesmente impedir. Ou impede, mostra exatamente qual é a consequência, ou a gente abre e fica um pouco mais aberto, levando em conta não o particular, e sim o amplo, que é o caso da sociedade, não é isso? Essa é a minha pergunta. Como fica o caso de um docente? Acho que o meu tempo deu, mas o reloginho parou de funcionar. Obrigada.
Obrigado. Obrigado, Patrícia. Deixa eu só ver aqui as inscrições. Fechamos esse bloco com a Cláudia, Roseli e Patrícia. Daniel, você pode?
Posso, vamos lá. Bom, primeiro, eu acho que Cláudia faz uma proposta que é uma proposta concreta, que é justamente o ponto que eu estou destacando, né? Ao dizer que, conforme está lá no texto original, que os servidores estão impedidos de entrar no campo sem a vacinação, é preciso deixar clara qual é a consequência. Acho que a proposta de Cláudia de trazer para a resolução essa consequência deixa isso mais claro e é uma decisão do Conselho Universitário. Se assim entender, enfim, se o Conselho entender assim, é o que tem que ser feito. Né? Acho que é uma proposta concreta de resolver um problema que eu vim indicando, que é que a resolução não indica qual é a consequência. O que Cláudia propõe é a indicação dessa consequência nos termos mesmo que foram utilizados pela Unifesp. Né? A pergunta da Roseli, o CGRC, que não é o núcleo de monitoramento, né? O Comitê de Gestão, Risco e Controle acompanhou aprovou, vamos dizer assim, o encaminhamento dessa resolução. No núcleo de monitoramento, a discussão ela acaba sendo ampla e já tem e tem posições que apontam para lados diferentes, né? Desde posições, como a professora Márcia apresentou aqui, que é uma posição mais, vamos dizer assim, mais zelosa em um extremo, até outra posição de outro membro do núcleo que defendeu na reunião que nós deveríamos não ter regra específica para a utilização de máscaras dentro da universidade, acompanhando assim o andamento da sociedade no geral. Né? O que a gente tenta fazer sempre é ponderar sobre um meio termo das diversas posições que existem no núcleo. E são posições diversas porque é composto por cientistas, pesquisadores de áreas diferentes e, obviamente, cada um vê a questão a partir do seu ângulo. Né? Mas, enfim, foi discutido no núcleo de monitoramento. No núcleo de monitoramento fica clara a resposta de que há uma margem de não vacinação que é tolerável, como tem que ser, porque em todas para todas as vacinas sempre existe uma margem de não vacinados, e no CGRC foi sim aprovada essa formulação do jeito que veio aqui. Né? E a questão da professora Patrícia, né? Patrícia, você falou, pelo que eu entendi da sua pergunta, você levantou referente ao Q3, né? Na medida em que está falando de um iniciar um planejamento. Mas veja, a medida que está colocada, ela se aplica ao Q2. Porque o que nós estamos dizendo, pela resolução que nós temos aprovado, a partir de amanhã, né, com o retorno no dia 1º e com o início do quadrimestre no dia 6, as pessoas não vacinadas não podem entrar no campus. Portanto, um docente que não tenha apresentado o seu atestado vacinal não poderá entrar na sua sala de aula, não poderá entrar no seu laboratório de pesquisa, não poderá entrar no seu gabinete de trabalho. Né? Um servidor TA que não tenha apresentado o atestado vacinal não poderá ir ao seu local de trabalho, não vai poder fazer o login no seu computador, não vai poder registrar a frequência. Para todos os casos, o que se tem é o desconto de salário. No caso do TA que tenha, sendo um TA que tem a obrigação de estar todos os dias aqui, terá todos os dias o salário descontado. No caso dos docentes, todos os dias de aula, ele terá o seu salário descontado. Né? Isso tudo mediante a abertura de um processo disciplinar que vai ser acompanhado, no caso dos docentes, pela direção do centro, pela SUGEP, levando-se, sim, à corregedoria para a instauração de um processo disciplinar. Né? Então, é isso que... Essa é a consequência. A consequência ela não é para o Q3, é para o Q2, independente da alocação que nós temos. Tá? Eu acho que esse é o ponto importante. É isso que eu quero do Consune. A intenção nossa foi trazer essa reflexão para o Consune. Né? Se nós queremos essas medidas drásticas desta maneira, uma vez que nós temos um índice de vacinação que nos garante uma segurança razoável. Né? Estou entendendo da maioria das falas dos conselheiros que sim, o Consune quer essas medidas mais drásticas. Me parece que era nossa obrigação alertar, pelo menos, para o tamanho da consequência que isso trará. Né? Isso que nós estamos fazendo aqui. Acho que é isso.
Obrigado, Daniel. Dando sequência aqui, o próximo bloco é o Francisco Comaru, está inscrito. Não estamos te ouvindo, Chico. Se você desconectou o seu fone, pode ser que você tenha que reabilitar aí no botãozinho de fone no painel. Não estamos ouvindo. Talvez agora, Chico, abra. Tá, eu passo a inscrição e você volta quando conseguir se reconectar. Obrigado. Temos Maringoni novamente inscrito. Por favor, Maringoni.
Eu pedi a inscrição para uma coisa muito pontual. Primeiro, eu acho que eu quero insistir sempre, nós estamos tratando da exceção. E exceção a gente vai tratar caso a caso. A regra vale para todo mundo, mas
Se a gente não tratar a exceção como algo minoritário, a gente vai se enredar muito aqui. Eu quero sublinhar alguma coisa que o professor Daniel fala, eu falo com muito respeito, de verdade, não é ironia isso, é a questão de que existem pessoas cujo credo religioso ou cuja posição ideológica impede de tomar vacina. Isso é exceção no Estado laico. E aí é uma questão que a gente não pode, né? Nessa época em que há essa confusão sobre o Estado laico, o Estado não laico, o que se sobrepõe aqui, a gente tem que ver o que é enquadrável, o que está contido na legislação. Se a pessoa não toma e tem que respeitar por conta da religião, ela não pode vir para a universidade. Ela vai ser punida? Não, tem que ser tratado como exceção e talvez essa pessoa continue em trabalho remoto. Eu acho que a punição não deve ser colocada dessa forma num caso de exceção. Existem justificativas que a pessoa não vai poder trabalhar presencialmente e não vai ser punida. Esse é o entendimento que eu quero ter da regra, e não a punição como a primeira questão a ser colocada. Existe uma nuance de iniciativas quando se trata da exceção que a gente tem que levar em conta. Então, é por isso que eu sou pela redação anterior, com todos os cuidados que a gente tem que ter, não colocando em dúvida, eu sei que não está colocado aqui, ninguém está colocando, reafirmo, a questão da vacina, mas questão religiosa e ideológica não pode ser colocada no Estado laico, público e democrático como justificativo. Obrigado.
Obrigado, Maringoni. Temos o Ricardo Andrade novamente inscrito. Por favor, Ricardo.
Primeiro, ver com o professor da questão que eu coloquei do artigo 1º. Ele não respondeu nem se acatou, se mantém, o que faz, e até colar aqui o que retira de lá. Seria o pontuais e adequadas, né? Seria só isso, retirar o pontuais e adequadas. Outra questão da não apresentação da vacina, parece que está sendo tratado como se fosse uma condição da pessoa que não pudesse ser alterada, mas é simples, ela só se vacinar ou justificar. Aí ela vai ser descontada todos os dias que não for no FBC, mas vacine-se, né? Por que que não? É só a pessoa aí se vacinar, porque não está exigindo que ela tenha o completo, né? Tá querendo que ela vacine, porque está permitindo que quem não tem o esquema completo entre. Então, é necessário que essa pessoa vá se vacinar. Então, é uma situação da pessoa não estar vacinada que pode ser alterada, não uma condição que não vai mudar mais. Então, colocar até o prazo para ela se vacinar ou justificar, não teria, eu acho que não teria nenhum problema nesse caso, porque... A não ser que a justificativa for válida, como são as questões que estão sendo válida, né? Nas questões que estão sendo colocadas aqui, se possível, né, se avaliada, é diferente, mas se a pessoa não vacinou, é voltar a vacinar e voltar para a universidade. Ela não vai perder nenhum dia de trabalho. Se é essa a preocupação a partir de amanhã para quem chegar na UFBC, ou apresenta em tantas horas, que aí é o tempo, inclusive, dela voltar até um posto de vacinação e vacinar, né? Exatamente, ou ela justifica, e é simples, eu não vejo um problema nisso. Aí seria essa a primeira questão, e a segunda a gente verifica o que acontece com a pessoa que nem justificar quer. Eu acho que seria essa ponderação a colocar, a não ser que ele está considerando que a pessoa se vacinou e não vai se vacinar e pronto, mas ela não vai nem se vacinar, nem vai justificar. Então, é isso que a gente tem que indicar aqui, porque está tratando disso, estamos tratando disso. Então, o que faz? Pede que vacine. Eu acho que é uma das opções. Eu acho que ela não entra nem como punição, né? Aliás, a gente está dando até uma ajuda para essa pessoa, a não ser que ela tenha algum problema muito grave com a vacina, mas é ela que justifique, mas algum problema plausível.
Obrigado, Ricardo. Não sei se o Chico já voltou a conexão, senão podemos passar para o próximo inscrito. Tá bem, Chico. A gente aguarda, então. O próximo inscrito é o Rony Matos.
Senhor presidente, eu estava analisando aqui a sugestão da proposta. A gente foi acrescentar mais ou menos o sentido da Unifesp. Ela diz, acho que ciência, a chefia imediata. Mas aí a SUGEP já não teria esses dados? Porque a gente respondeu o formulário, então com esses dados já não poderia ser passado para a chefia? E aí, com esses dados, já teria essa falta computada, né? Justificada. Outra questão, pensando nos alunos, nos discentes, a matrícula agora para o segundo quadrimestre, ela foi aceita somente dos alunos que comprovaram o esquema vacinal ou não? Como está isso na graduação e na pós? Né? Porque na pós, os coordenadores também podem avaliar, né? Não só os coordenadores não, né? Os orientadores, né? Então, foi passado para eles a informação dos alunos que estão vacinados? Foi aceita a matrícula somente desses ou não? Como está sendo? Para que a gente possa realmente, se for necessário acrescentar algo nessa minuta que está sendo proposta, para a gente ter informação para ver o que a gente realmente precisa estar alterando, né? Está acrescentando, certo? Eu gostaria de saber sobre esses dados. É isso, por enquanto. Ah, mais uma questão. Estou no meu tempo ainda, 1:20. Referente à flexibilização, já recebi alguns questionamentos de setores que já estão comentando que todos voltam, né? A partir do dia 6, todos voltam. Mas, de fato, porque ainda a gente não aprovou essa proposta que está sendo discutida aqui hoje, né? Aprovando isso, a flexibilização, eu entendo que, por exemplo, se um servidor ainda ele não conseguiu vaga para o seu filho numa creche, por exemplo, ele ainda pode estar trabalhando remotamente esses 2 meses e tem esse período para ele estar tentando se adequar, né? Conseguir essa vaga para que possa voltar 100% em agosto, certo? Eu entendo como isso, né? Lendo essa minuta. Se o Daniel puder me esclarecer certinho, por favor. É isso, por enquanto.
Obrigado, Rony. Voltar, então, para o Daniel.
Vamos novamente tentar passar pelos pontos diversos, né? Maringoni, entendi na sua fala, entendi que ao você falar de tratar como exceção, está propondo que essas pessoas não vacinadas não sejam punidas, mas que elas possam trabalhar sem estar na universidade, né? O problema é que nós, por conta da IN36, nós não temos mais a modalidade de trabalho remoto. Então, alguém vai ter que atestar que essa pessoa esteve numa sala de aula para ela receber o salário dela, se ela for docente, ou alguém vai ter que atestar que essa pessoa esteve no seu posto de trabalho, se ela for um TA, né? Não existe mais a possibilidade de atestar que a pessoa esteve em trabalho remoto e nessa condição ela vai receber o seu salário. Então, esse é o dificultador para a adoção de qualquer medida intermediária, né? A minha preocupação enorme em estar aqui é justamente alegar que nessas consultas, inclusive jurídicas que fizemos, não encontramos alternativas intermediárias. A solução, o único caminho indicado, se mantiver a exigência, é esse que Cláudia objetiva na proposta inspirada ali no caso da Unifesp, que de fato é não permitir que a pessoa trabalhe, né? Nós não encontramos um outro caminho. E veja, não estamos falando colocando em dúvida a autonomia universitária, não é isso, Né? O fato é que na hora de mandar a folha de pagamento para o Ministério da Economia, nós precisamos dizer se a pessoa esteve no trabalho presencial, se ela está afastada, se ela está de férias, qual é a ocorrência ali. Né? E a única forma de fazer da pessoa nesse momento estar exercendo a sua função é no presencial, uma vez que nós aprovamos semana passada a resolução de teletrabalho, mas ainda não temos isso implementado. Né? Não tenho mais a opção de dizer a pessoa esteve em trabalho remoto. Né? Então, essa é a dificuldade. Né? Nós não temos uma forma de indicar que a pessoa trabalhou sem ela estar presente. A consequência, portanto, será o desconto de pagamento. Né? Não é uma vontade de radicalizar, não é isso. É que não nos sobram instrumentos do ponto de vista da burocracia exigida pelo Ministério da Economia para adotar uma solução como essa que você sugere, que seria uma solução intermediária. Né? Não temos como operacionalizar isso. Né? Questão do Ricardo. Né? Ricardo, as pessoas que queiram regularizar o seu status vacinal, eu estou de acordo com você, não há nenhum problema. Há uma dificuldade, ainda que eventualmente uma pessoa que não tenha tomado nenhuma dose da vacina, se chegar amanhã e receber a orientação, ela tomará a primeira dose e precisará de um tempo de 3 meses para poder tomar a segunda dose. Não sei se esse tempo foi encurtado, eu acredito que não. Portanto, restaria ainda esse tempo. Né? A minha questão, o meu alerta aqui, é para as pessoas que insistirem em não se vacinar. Né? Eu estou, de novo, alertando o Conselho sobre a consequência. Né? Neste momento, falando de servidores e estagiários, nós temos 211 pessoas ou que não responderam ao questionário ou que não se vacinaram. Dessas 211, 21 pessoas apresentaram justificativa médica. Estas pessoas estão com a sua situação sanada, não há nenhuma dúvida quanto a isso. São pessoas que medicamente estão inviável que elas tomem a vacina. Restam 190 pessoas. Esta é a quantidade. Né? 190 servidores, servidoras e estagiários que, a partir de amanhã, então, ou tomam a vacina e apresentam o esquema vacinal ou estarão impedidos e passam a receber a falta, a menos que esse conselho indique um caminho diferente. Meu esforço está sendo de explicitar essa consequência, né? De explicitar essa consequência. Né? Rony faz a pergunta se a SUGEP possui o dado. Sim, possui o dado de quem respondeu e se vacinou, quem respondeu e não se vacinou, quem respondeu o questionário e tem a vacinação parcial e de quem não respondeu o questionário. Nós estamos esperando apenas a deliberação do Conselho sobre o assunto nesta reunião de hoje para que a SUGEP possa fazer o encaminhamento com a orientação adequada. Né? A questão só é que a gente tem que ter certeza que esse conselho vai indicar que a orientação adequada é impedir o servidor de estar na universidade e fazer o desconto de salário, se é essa a vontade deste conselho. Né? Rony perguntou sobre matrícula no segundo quadrimestre. A matrícula foi feita antes da deliberação do conselho sobre este assunto. Então, quando houve as deliberações, vocês se lembram disso, né? A deliberação da suspensão do plano de retomada, as matrículas já estavam feitas, na ocasião nós relatamos isso, inclusive a partir de uma decisão do CONCEP. Nesse sentido, mantida a redação do jeito que está, o encaminhamento vai ser o cancelamento da matrícula dos estudantes de graduação e de pós-graduação que se matricularam em componentes presenciais e que não apresentaram ou não apresentarem o comprovante vacinal. Né? Nós tivemos já a primeira rodada, ficaram aqueles 1.300 e poucos estudantes que ainda não responderam, já fizemos a segunda rodada e o encaminhamento vai ser, a partir desta não resposta, uma última chance no sentido de dizer apresente em 48 horas ou sua matrícula será cancelada e esse será o encaminhamento se mantivermos a resolução tal como está. Tá? Por fim, sobre a flexibilização, Ricardo, eu acolho a proposta de redação do que você fez, né? Acho que vai precisar acrescentar a palavra sobre, né, para dar coerência no texto. Então, ficaria: a reitoria deverá orientar os dirigentes das áreas a estabelecer para os meses de junho e julho de 2021, deverá orientar sobre as flexibilizações, né? Então, mas é apenas um ajuste textual. Tirando isso, podemos sim acolher essa formulação, tá? E aí, a pergunta do Rony, assim, isso não significa que automaticamente as pessoas que estejam com alguma dificuldade, elas tenham a continuidade no trabalho remoto, né? A orientação que nós demos e combinamos, inclusive, com o Sintuf ABC em mesa de negociação, é que os servidores que estejam nessa condição procurem as suas chefias para fazer o diálogo necessário. Já orientamos os dirigentes sobre isso, inclusive a SUGEP orientou quais são as ocorrências do sistema que devem e podem ser utilizadas para esse registro de frequência, e a orientação é que se estude caso a caso, verificando qual é a flexibilização necessária que atenda a necessidade de cada uma das pessoas, considerando essas 150 pessoas que manifestaram no questionário enviado pela SUGEP, 150 servidores que manifestaram que pertencem ao GAR e gostariam de continuar no trabalho remoto. Então, a orientação é que as chefias tratem individualmente de cada caso, conforme a necessidade de cada uma desses servidores e servidoras. É isso, presidente.
Obrigado, Daniel. Seguindo aqui as inscrições, nós temos Chico ainda, continua inscrito, não sei se ele já recuperou a conexão, se não, podemos passar para a Patrícia D'Antoni. Chico ainda não está conectado. Agora ouvimos, Chico.
Opa, estão ouvindo?
Sim,
que bom.
Ouvimos.
Então, está ótimo. Eu não vou abrir a câmera, então. Então, assim, né, me parece que realmente, né, nós estamos assim, diante de uma espécie de um impasse, né, de uma, nós não estamos conseguindo construir, né, uma unanimidade, né, não está sendo possível. E aí a gente, né, eu estou entendendo que existe uma preocupação, né, do peso que teria, né, as sanções que vão caber, né, elas têm um peso aí, né, claro, obviamente. Por outro lado, tem um conjunto de docentes, né, que estão se manifestando, né, de diferentes formas, que, né, assim, diante do que aconteceu no Brasil, né, com mais de 750 mil vítimas que nós tivemos, né, da pandemia, toda a comprovação, né, de que a vacina, ela teve um papel fundamental, né, para diminuir a gravidade dos casos, todo mundo já sabe disso, e também o uso da máscara, né. Além dos argumentos em saúde pública, né, nós temos os argumentos de sinalização política também da universidade, né, então, alguns, né, ou diversos colegas ressaltando também em relação a isso, né, e talvez tenha sido por isso, né, que instituições como a Unifesp, a Federal do Paraná, né, a própria USP, estão fazendo essa exigência, né, de que a pessoa só ingresse nos prédios com o comprovante. Se a pessoa não tiver podendo, né, ela pode, ela tiver uma razão de saúde, ela, né, faz a justificativa e encontra, né, uma forma de justificar do ponto de vista da saúde individual dela, mas simplesmente por uma convicção ela não tomar, isso também expõe o restante da comunidade, né? Então, eu acho que a fala da professora Márcia aqui, né, eu acho que o que, né, tem sido discutido está levando um pouco a gente a pensar, né, se a gente não teria condições de formular algo do ponto de vista das sanções, né, de quais os mecanismos, procedimentos administrativos que seriam adotados no caso desse grupo, como o Maringoni lembrou, que é um grupo minoritário, né? No fim, nós estamos fazendo uma discussão grande. Lógico que as minorias importam, né? Não estou querendo dizer que né, a ditadura não é... A democracia não tem que ser a ditadura da maioria. As minorias devem ser consideradas. Nós estamos aqui mais de 3 horas discutindo esses casos desses colegas, mas a gente deve se pautar, né, pelo interesse da saúde pública, pela sinalização política da universidade, pela segurança de todos os que já tomaram vacina, né? Então, eu acho que nós estamos num momento assim, de talvez avaliar aqui na reunião se existe uma forma, né, intermediária aí de construir esses procedimentos, né, de sanções para esses colegas que não possam, ou não, no caso, principalmente os que não queiram, né, tomar a vacina. Né? E aí, enfim, são obrigações, né, são direitos e deveres, né, que a cidadania nos coloca. Né? Então, tomar vacina também é um dever, em uma certa medida, como já foi dito aqui. É isso, obrigado.
Obrigado, Chico. Agora temos a Patrícia D'Antoni inscrita. Por favor, Patrícia.
É a última vez. Eu realmente acho que a fala do professor Omaru, ele consegue lapidar melhor aquilo que eu ia falar. Eu entendo... Entendo e acredito e acho que a gente tem que ser vacinado. Há alguns meses, quando a gente já discutia sobre isso, eu pensava, na universidade vai entrar quem é vacinado e pronto. Só que, nesse momento, a gente lê jornal, a gente vai ao supermercado, a gente viu o que aconteceu na virada cultural sem segurança do final de semana em São Paulo. O que eu estou querendo dizer é que a gente, que me incomoda pessoalmente, como a conselheira Patrícia, que a gente simplesmente, a partir de segunda-feira, diga você não vai entrar porque você não é vacinado. Por mais que eu concorde e acredite e entenda toda a importância da vacina, as pessoas trabalham em outros lugares. Nossos, os docentes, né, e as e os docentes só trabalham aqui, os TAs também, não sei, acho que sim. Agora, os nossos estudantes não. E eles, então, eu acho que sim, a gente tem que refletir um pouco mais e tentar encontrar um caminho do meio. Da Unifesp, para mim, ele é muito radical. Eu não sei como eles estão tratando isso, questão de aulas, os professores que estão nas salas de aula. Mas, ao ouvir o professor Daniel falar, bom, então a gente aprova, e algumas colegas, conselheiros dizerem, é isso, é educativo, me causa me causa incômodo. A gente não tem esse direito, a gente tem o dever de mostrar, fazer os testes, mostrar para a sociedade que a gente está fazendo os testes em todo o mundo, e agora acho que esses testes vão se ampliar para outros ambientes, né? Para ar, para água, para esgoto, enfim. Usar máscara, as pessoas que estão à nossa volta estão vendo, tá, quem sai da universidade e entra nos restaurantes aqui em volta, está vendo, só chega quem é da UFABC com máscara lá. Então, isso é um exemplo. Eu estou incomodada da gente ser assim, ou tudo ou nada, porque nós somos perfeitos. Eu não sei se toda a comunidade é perfeita ao ponto de exigir, de tirar do outro o seu direito de trabalhar. Isso vai criar uma confusão enorme para a minha vida. Mas é isso. Eu acho que a gente tem que encontrar um ponto no meio aí. Obrigada.
Obrigado, Patrícia. Acho que não temos mais inscritos. Confere.
Isso, não temos mais inscritos, professor.
Tá. Voltar, então, para a fala do Daniel.
Eu concordo assim, integralmente com as preocupações do Sr. Chico Kumaru e da Patrícia agora, né? E que já estavam em falas anteriores, como do Maringoni e de outros colegas, do Silvio, do Ricardo, né? A questão é que, de fato, eu não vejo quais seriam sanções intermediárias possíveis para estes casos, né? Percebe? Uma coisa é se eu falto com respeito a alguém, né? Eu posso sofrer ali uma advertência, eu posso sofrer uma suspensão, uma advertência verbal, uma advertência escrita, eu tenho diversas sanções possíveis, né? No caso de eu não vir trabalhar, ou estar impedido de vir trabalhar, eu não vejo quais são sanções intermediárias, né? A única formulação, vou dizer, minimamente intermediária, e mesmo assim ela é bastante dura, né? me parece, acolher algo no sentido que a professora Cláudia colocou no início, ou seja, explicitando que haverá o registro de falta e de desconto de salário, né? Talvez admitindo-se como exceção apenas as pessoas que tenham se vacinado há menos de 3 meses, ou seja, alguém que vinha numa postura de recusar a vacina e que recentemente resolveu se vacinar, quem sabe até mobilizado por essa argumentação que se faz aqui na universidade e em outros espaços. Nesse caso, a pessoa não teria ainda tido tempo de completar o seu esquema vacinal, mas teria demonstrado, a partir, por exemplo, de ter tomado a primeira dose, que ela está disposta a, né? Talvez assumir como exceção esses casos que, obviamente, precisariam comprovar o seu esquema vacinal completo no prazo adequado. É a única medida intermediária, de fato, que eu consigo imaginar a partir destas falas que apontaram algo nesse sentido, né? Não vejo outra possibilidade, porque a sanção automática para a não presença no trabalho é o desconto de salário e o cômputo da falta, e a consequência disso está dada naturalmente, né? Então, enfim, é uma fala no sentido de tentar acolher parte das preocupações do que os conselheiros e conselheiras estão manifestando aqui, mas, ao mesmo tempo, de defender a nossa posição inicial de que é preciso que o consul indique claramente qual é a consequência para o descumprimento dessa normativa, né? Enfim, é aqui uma sugestão, de certa maneira, dialogando com a proposta que a professora Cláudia fez anteriormente, presidente.
Obrigado, Daniel. Nós temos o Silvio inscrito, e depois eu queria... Bom, o Daniel não apresentou uma proposta, ele verbalizou uma proposta, mas depois eu perguntaria se é na linha do que Cláudia... A Cláudia tem uma proposta, mas é Silvio.
Só pensando em alguns elementos dessa decisão que a gente vinha tomar, realmente tem essas preocupações todas no universo jurídico e tal, mas é preciso também diferenciar as condições. Eu acho que uma coisa é a condição do estudante, outra coisa é a condição do servidor. Eu acho que tem aí umas aí grande nesse sentido, que a gente precisaria ter uma orientação melhor jurídica para tomar essa decisão, inclusive, né? Eu acho que não está claro para a gente. Eu acho que a gente tem que, sim, eu volto a insistir, eu acho que o caminho, isso que está sendo legal nessa reunião, é que a gente está chegando num lugar que é esse, de como que a gente pode construir esses consensos. A gente não quer, eu acho que quase todos os defensores, quase todos aqui falaram nesse sentido, ninguém quer um sistema de punição do servidor. Mas a gente quer um sistema de proteção do servidor, porque também a gente não pode abrir mão dessa proteção, desse sistema de proteção que muitos têm. Eu fico imaginando um sujeito que tem uma pessoa na família que é vulnerável, que não toma vacina, e que vai e, por uma infelicidade, toma o Covid desse sujeito, até numa carga menor, porque ele está protegido pela vacina, ou assintomático, e leva para essa pessoa. A universidade vai ser responsável por essa morte, por essa eventual morte, entende? Então, eu também fico pensando nessa segurança jurídica, porque também pode haver um processo no outro lado de pessoas que podem morrer da minha família, e a pessoa fala, não, eu morri porque a decisão aqui tomada no consumo levou a essa abertura, né? E levou, portanto, a possibilidade dessa pessoa poder ter Covid. Então, eu estou construindo um argumento meio absurdo, mas possível. Então, só para pensar um pouco mais sobre isso. Então, acho que o meio termo, acho que ainda é comum. Como que a gente pode criar um sistema de proteção que não seja punitivo, mas que responda a sistemas de proteção e segurança, para que todos possam trabalhar de uma maneira tranquila dentro de uma universidade, levando em consideração as mudanças que foram meio que tomadas nas pressas, né, para virar presencial, né, teve uma série de mudanças, de decisões rápidas que a gestão teve que tomar,
que a gente precisou se adequar. Então, acho que é importante a gente pensar um pouco nesse sentido também, né? Será que não é possível? Eu acho que é um pouco isso. Aí estou aguardando a resposta da Cláudia para ver que ela vai chegar num bom consenso, já que ela já deu uma boa pista por onde a gente.
Obrigado, Silvio. Passar a palavra para a Cláudia, então.
Oi, eu estava tentando redigir aqui no chat, mas eu pensei, porque assim, eu entendo toda a discussão que está sendo feita, acho que o Silvio falou aí, né? Entendo o que a Patrícia diz, mas eu acho que não é a gente não dar o direito da pessoa não trabalhar, é a gente se resguardar enquanto grupo, porque isso é uma questão coletiva, ela não pode ser entendida como essa questão individual, é coletivo, então a gente está tomando providências para que o coletivo seja de certa forma preservado. Então a redação ficaria mais ou menos assim, eu vou ler e aí depois eu termino de escrever aqui, né? O artigo 4º da resolução CONSUNE número 217/2022 de 31 de março de 22, passa a vigorar com a seguinte redação: a não apresentação do esquema do comprovante do esquema vacinal, conforme o inciso 3 do artigo 4º, sem, e aí eu né, acho que pontuar isso, né, sem justificativa médica prevista, não poderão frequentar os espaços físicos da instituição, não sendo possível as pessoas servidoras cumprirem sua jornada de trabalho, considerando este dia como falta injustificada, admitindo-se como exceção apenas casos de pessoas que tenham tomado, por exemplo, a primeira dose há pelo menos 3 meses, porque pode ser que tenha alguém que tenha aí um esquema vacinal incompleto. Eu acho que pode colocar algumas exceções nessa exceção, as pessoas que tomaram a primeira dose em até 3 meses, né? Ou pessoas que tenham questões de saúde, né? Com relação à convicção pessoal, neste momento, para essa condição que a gente vive, a gente não pode manter essas pessoas, porque elas vão, né, ser aí um ponto de desequilíbrio. E eu fico pensando no seguinte: a gente, por mais que o Ministério da Saúde, sei que o meu tempo está acabando, por mais que o Ministério da Saúde tenha declarado que a situação não é mais uma situação de pandemia, a gente está voltando e a gente está tendo esses casos aumentando, pode ser que a gente tenha que ter doses de reforço, e se a gente flexibiliza demais, a gente vai começar a cair em vez da gente ter um aumento, né, a gente vai cair com essa questão vacinal, porque muita gente vai dizer assim, mas não precisa mais. Não é necessário, é necessário, por enquanto ainda é necessário. E aí eu acho que a gente vai fazendo essa retomada no CONSUNE à medida que a gente vai fazendo, inclusive, esse monitoramento. Eu acho que é isso.
Obrigado, Cláudia. Nós ouvimos o Silvio e a Cláudia, voltar para Daniel.
Eu acho que bom, sobre a fala do Silvio, né, só um comentário, orientação jurídica, nós buscamos, Silvio, para construir essa alternativa que aqui está, da Procuradoria, que aponta, sobretudo, para o risco de que as pessoas que sofrem qualquer tipo de sanção, que elas provavelmente entrarão na justiça contra a universidade e na leitura da Procuradoria, com grandes chances de que essas pessoas vençam os processos, né? Mas isso é uma orientação, é algo a se considerar pelo Conselho, mas isso obviamente não torne este Conselho de poder tomar a decisão que parecer mais adequada, né? Mas só para reforçar que nós fizemos a consulta à Procuradoria Jurídica em reunião aqui na reitoria, inclusive, né? E sobre a proposição da Cláudia, eu acho que vai exatamente no sentido do que foi essa minha última fala, né? Quer dizer, entendo que sanções... veja, não há que se discutir se há ou não sanção, né? Se nós estamos dizendo que o servidor público não poderá entrar no seu local de trabalho, há uma sanção automática colocada, que é o desconto do dia de trabalho, né? Se isso acontecer por dias consecutivos, há uma sanção automática colocada, que é um processo com as consequências, né, disso, ou seja, por abandono de emprego ou algo do tipo. Nada disso será feito sem o devido processo administrativo adequado, mas é a sanção regulamentar, não há outros mecanismos, né? E aí, a proposta que Cláudia coloca aqui, eu acho que vai um pouco no sentido do que eu colocava antes, que é explicitar qual é a sanção, né? Portanto, seguindo o modelo ali do que a Unifesp fez, e talvez admitindo uma exceção aí nesse caso, que são pessoas que começaram a se vacinar mais recentemente, portanto, que a resolução seja um estímulo à vacinação dessas pessoas, né? Eu estou olhando aqui, salvo engano, eu acho que acho que tem dois ajustes. Um é que acho que não é o artigo 4º da resolução, mas deve ser o inciso 3º do artigo 4º, como estava lá colocado originalmente, né? E aí, como Cláudia falou também, talvez não seja tomado a primeira dose, mas tomado a dose mais recente, a menos de 3 meses, porque eventualmente alguém já tomou a segunda dose e ainda não teve tempo da terceira, né? Mas aí eu posso fazer esses pequenos ajustes para apresentar aqui como proposição, se for o caso.
Bem, entendi que há uma concordância aí com a redação dada pela Cláudia, com os ajustes que Daniel tá sugerindo, para uma modificação aí do artigo 3º. Lembrando que sem dúvida, as decisões desse conselho devem respaldar a gestão aí na tomada de providências, para que também não seja letra morta as decisões desse conselho universitário. É importante que a gente tenha isso em mente. Continuaremos com o sistema de monitoramento e testagem e o acompanhamento aí do estado vacinal na medida em que o esquema de vacinação evoluir também, né? Nós já temos aí a possibilidade da quarta dose, mas ainda não é uma exigência, mas poderá vir a ser uma condição aí de proteção para toda a comunidade, na medida em que a vacina vai ficando disponível para as faixas etárias, para outras situações. Por enquanto, a grande maioria está disponível para maiores de 60 anos. Daniel, entendo que você está fazendo o ajuste aí da redação para expor para os...
Isso, só um segundinho que eu estou acertando um dado de concordância aqui.
É importante esse final aí, a mais recente vacina, né? Porque senão eu não tomei a minha primeira há menos de 3 meses. Tem uma pergunta do Rony no chat, depois para... só lembrando, Rony, que tudo isso que nós estamos falando a partir da comprovação, né? O próprio início do artigo fala de a não apresentação do comprovante vacinal, sem justificativa médica. Então,
senhor presidente, posso usar pela ordem?
Pois não.
Então, eu entendo a sua fala, só que eu fico pensando no sentido de, por exemplo, pensamos no servidor, né? No servidor. O aluno tem o quadrimestre, às vezes o tempo do vacinal já dá aquele tempo de acabar o quadrimestre. Mas no servidor, ele tomando aquela primeira dose, né? Eu vejo depois a necessidade dele comprovar para a gente que...
Continuou ele... tomando.
Exatamente. Entendeu? Aí vem essa comprovação posterior de ele apresentar para nós, né? Para a administração.
Parece que Daniel aí
já incorporei no finzinho do trecho. Então, a sugestão é essa redação. Posso ler, presidente? Só pra...
Por favor.
Porque eu redigi também agora a partir da redação da Cláudia, então, ao ler, eu também vou ver se está tudo adequado aqui, né? Mas ficaria assim, artigo 3º. O artigo 4º da Resolução Consune 217 passa a vigorar com o seguinte parágrafo único, abre aspas, a não apresentação do esquema vacinal, conforme o inciso 3º do artigo 4º, sem justificativa médica prevista, impedirá de frequentar os espaços físicos da instituição, não sendo possível às pessoas servidoras cumprirem sua jornada de trabalho, considerado o dia como falta injustificada, admitindo-se como exceção apenas casos de pessoas que tenham tomado a mais recente dose da vacina há menos de 3 meses, as quais deverão comprovar a conclusão do esquema vacinal em prazo adequado. Eu acho que, me parece que dá conta de todas essas formulações que foram colocadas aqui. Dácio está sem microfone.
Desculpem. Temos aqui uma redação, né, apresentada como alternativa ao artigo 3º da minuta. E eu pergunto se Daniel Miranda tinha feito uma proposta. Ah, ele já está se manifestando. Tá, Daniel. Então, você está retirando a proposta de supressão do artigo 3º e secundando a sugestão da mesa aí com o artigo aqui colocado. Eu pergunto se tem mais discussões de sugestões para a resolução como um todo, antes da gente promover para a ordem do dia, se a plenária assim entender, dando a palavra aí para Ricardo e depois Patrícia. Por favor, Ricardo.
Uma questão, não sei se ela caberia aí, é sobre a testagem da UFBC, se ela vai ser considerada como período de afastamento ou não, se isso vai ser colocado aqui, que eu não, pelo menos não entrei na portaria publicada hoje. Se vai ser necessária, se a própria testagem já, da UFBC dando positivo já coloca o servidor em afastamento. Se isso deve ser colocado nessa resolução ou em portaria da SUGEP?
Obrigado, Ricardo. A Patrícia tem uma pergunta.
As aulas começam na segunda-feira e tem alguns dos nossos docentes os docentes que ainda vão permanecer no remoto por conta de toda a questão anterior. Se dentro desse grupo tiver um grupo de... tiver uma outra pessoa, falando da categoria docente, que não esteja vacinada, não tenha declarado, essa pessoa vai poder continuar a dar aula, mas ela não vai frequentar a universidade. Portanto, se ela está dando aula, ela não vai sofrer nenhum tipo de sanção durante este quadrimestre. É isso, é para esclarecer mesmo. E eu continuo muito incomodada com essa proposta. Obrigada.
Obrigado, Patrícia. Daniel. Só vamos aproveitar, o Silvio tem uma questão, por favor, Silvio.
Não, mas acho que o Daniel se inscreveu antes, o Ricardo.
Não, o Ricardo já falou e Patrícia questão, também.
É verdade, desculpa, estava aqui pensando, por isso que deu esse bug. Eu acho que essa articulação, ela responde bem às demandas quanto aos servidores, mas eu, ouvindo até a Patrícia, me fez lembrar o que fazer com os estudantes, né, nesse caso. Então, acho que a gente também teria que pensar se, nesse caso, eles estão contemplados nesse artigo ou não. É só uma questão.
Obrigado, Silvio. Vou voltar, então, para o Daniel.
Tá. Primeiro, então, Ricardo, o período de afastamento por conta do teste positivo vai ser regulamentado por portaria da SUGEP, é o mais adequado, não aqui, até porque esse prazo de afastamento pode mudar de época para época conforme os dados da pandemia. Tá? Então, isso será feito e será feito por portaria da SUGEP, não é o caso de colocar aqui. Tá? Patrícia, no caso do docente que esteja em atividade remota, né, o docente estará impedido de estar aqui na universidade, então não poderá acessar a sua sala, seu gabinete, o laboratório de pesquisa, nenhum dos espaços dos campi. Mas se não tiver outros compromissos presenciais aqui, não haverá sanção e desconto de salário. Se o docente tiver uma convocação para uma reunião e não vier, algo assim, e não tiver uma justificativa aceitável, neste caso, sim, se faz o desconto. Tá? Então, haverá desconto para todos os servidores, independente da categoria, passa a haver desconto de salário para o dia de trabalho que precisaria ser presencial e que não é executado na universidade. Essa é a regra para todos os servidores. Tá? O Ricardo escreveu no chat que é teste da UFABC, é isso mesmo, Ricardo. A portaria da SUGEP que vai regulamentar o afastamento a partir de teste feito. Eu sei que o núcleo de monitoramento está dialogando com a DSQV para construir essa portaria. Tá? E Silvio, no caso dos estudantes, há uma portaria da reitoria vigente com base na regulamentação já do Consune, que estabelece o cancelamento da matrícula dos discentes que não tiverem com o esquema completo. Tá? A preocupação de incluir explicitamente a situação dos servidores aqui na resolução do Consune é porque aí há uma consequência muito mais grave que vai para a justiça trabalhista. Né? No caso dos discentes, a gente está no âmbito da administração acadêmica, isso já está regulamentado por portaria da reitoria, eu diria, a situação já está contemplada com essa formulação que nós estamos colocando aqui. Os discentes que não comprovarem seu status vacinal completo, ou nos mesmos termos que nós estamos indicando aqui, terão a sua matrícula cancelada, conforme determina a portaria. A professora Carolina colocou aqui para a gente o número da portaria. Tá bom? Acho que é isso, Dácio.
Obrigado, Daniel. Sônia Malmonge.
Só um instante. Enquanto a minha câmera abre. Ok. Obrigada, presidente. Boa tarde a todas e todos. Eu tenho uma questão de ordem prática. Fiscalização disso. Porque SUGEP, né, tem a informação de quem, né, de cada, a situação de cada servidor docente, enfim, TA, e como isso será feito? Na entrada, formando filas, os terceirizados da segurança vão cobrar que cada um apresente o atestado. Eu tenho dificuldade de ver, de entender na prática, né, a operacionalização disto e os custos devidos disso. Enfim, me ocorreu aqui essa dúvida, gente. Eu gostaria de colocar aqui, porque eu acho que a construção tem que ser conjunta também, né, se for o caso. Obrigada, presidente.
Obrigado, Sônia. Não sei se tem mais alguma questão. Não. Daniel, quer ponderar?
Com base em todas as discussões que a gente vinha fazendo aqui no Consume, a ideia é sempre de evitar essa fiscalização na porta, né? Então, estamos entendendo que o envio continua sendo o envio do formulário eletrônico disponibilizado tanto para servidores e estagiários, por um lado, quanto para estudantes, por outro lado, né? São dois formulários diferentes, mas que cumprem essa função. Estou entendendo que, com base na coleta de informações dos servidores e dos estagiários pela SUGEP, a consequência desta formulação que nós estamos fazendo aqui será que a SUGEP informará para as chefias quais são os servidores ou que informaram não estar vacinados ou que não prestaram informação, orientando que a chefia só admita a presença desse servidor mediante a apresentação do esquema vacinal. Eu estou entendendo que essa é a consequência. Só o servidor que não tenha anteriormente enviado o seu comprovante ou que não tenha, ou que tenha informado que não tenha tomado a dose, deverá apresentar essa dose mais recente tomada, menos de 3 meses, para ter o seu dia computado. No dia no caso dos estudantes, a informação será enviada para esses estudantes que a sua matrícula está cancelada, né? Portanto, não há sentido na insistência de que esse estudante esteja na sala de aula. Inclusive, imagino que ele vá ser removido das listas de frequência após o cancelamento da matrícula. Esse é o encaminhamento. Nós não trabalhamos com a ideia de bloqueio físico na porta, né? Desde as primeiras discussões aqui no Consune, nós temos construído o entendimento de que o encaminhamento não é esse, vamos dizer, mais policialesco, né? O Rony pergunta, por exemplo, sobre bloqueio de crachá, mas precisamos lembrar que há espaços na universidade em que não há funcionalidade do crachá, mas ainda assim não seria o caso, nos parece, de causar aglomeração ali na porta, ou gerar algum tipo de complicação, que inclusive pudesse colocar em constrangimento as pessoas que estão ali no atendimento naquele caso. Acho que me parece que são mais eficientes as medidas de divulgação de quais são as consequências dessa não vacinação, para que as pessoas entendam e portanto, ou procurem a SUGEP, ou procurem sua chefia, ou se vacinem, para poder regularizar a situação. Eu acredito que seja por aí.
Uma dúvida, Ricardo.
Relacionada, que veio depois da minha questão anterior, a professora Patrícia Deltoni deu o exemplo aí do professor, né, do docente, caso ele não consiga entrar, mas ele consegue dar aula em remoto, porque esse quadrimestre ainda tem aula. Já o TA já entra aí na outra questão de ser descontado, né? Mas a gente não consegue colocar os TAs na flexibilização aí, pelo menos, porque senão tá não está igualitário aí a questão, né? Está tratando um de um jeito, outro de outro. Como que a gente pode lidar com isso, né? Porque assim, o TA ele vai voltar a ter o seu desconto. O docente ele volta para caso ele vai dar, ele não vai conseguir entrar. Né? O teatro também não vai conseguir entrar. Se a gente consegue enquadrar isso nessa flexibilização aí com a chefia, alguma questão também, né? Não sei.
Ricardo, só lembrando, o teatro, o docente, ele não, a dedicação dele é de 40 horas semanais na universidade em tempo de dedicação integral exclusiva. Ele não só dá aula. No caso da aula, ele pode dar remoto pelos alunos e não por ele. Agora, as outras atividades, ele vai estar impedido de exercer e essas outras atividades, ele não vai estar presente na universidade, não vai estar fazendo o trabalho dele, a menos que ele tenha um afastamento para fazer o trabalho em outro lugar regularmente. Então, eu não vejo tratamento diferenciado. Na verdade, o docente que não estiver vacinado, ele até pode dar suas aulas remoto, mas é só nas horas da aula. O restante do período, ele, na verdade, deve estar na universidade ou, então, em trabalho fora da sede que tem suas regulamentações. Esse é o meu entendimento.
Tá, se assim, acho que tudo bem, né? Mas é só para não ter essa diferenciação já de cara.
Bem, não sei se tem outras questões colocadas. Eu pergunto para esse conselho se há consenso de promovermos o assunto para a ordem do dia, para que a gente possa deliberar, ou se há alguma questão ainda a ser discutida. Eu vou colocar, então, em votação a promoção para a ordem do dia. Os favoráveis à promoção para a ordem do dia permaneçam como estão. Os contrários e abstenções se manifestem, por favor. Temos um voto contrário, não há outra manifestação, então está na ordem do dia com um voto contrário. Na ordem do dia eu reabro para discussão e pergunto se há mais questões a serem tratadas com relação à minuta apresentada, já considerando as incorporações feitas, sobretudo no artigo 1º e no artigo 3º, se não me engano. Me corrija aí, Daniel, se são só esses dois artigos que teve alterações.
É isso mesmo.
Tá. Então eu pergunto... se há mais considerações com relação à minuta que está em discussão. Não estou vendo nem ouvindo nenhuma manifestação. Entendo que a gente já avançou na discussão a ponto de ter uma proposta, então, a ser deliberada. Pergunto se há alguma discordância com esse encaminhamento de uma votação. E não havendo nenhuma manifestação contrária a submetermos à votação, então eu coloco em regime de votação a minuta de resolução que altera o ato decisório 205, de 21 de outubro de 21, e a resolução consune 217, e dá outras providências nos termos debatidos e apresentados nessa sessão. Então, em regime de votação, os favoráveis à minuta com as alterações permaneçam como estão, e os contrários e abstenções se manifestem, por favor. Temos aprovação, então, da minuta como construída nessa sessão, com um voto contrário.
Presidente, se concluir o processo de votação, eu queria fazer um registro.
Pois não.
Como relator, e pediria para constar em ata. Eu manifesto a preocupação com a possibilidade de que essa deliberação gere processos administrativos disciplinares em larga escala contra servidores, situação que, a meu ver, deve ser preventivamente objeto de reflexão e de futura deliberação por parte deste conselho. É apenas o registro de preocupação com consequências da medida que estão aqui sendo tomadas e que podem ser refletidas em momento oportuno por parte do Conselho Universitário. Obrigado.
Obrigado, Daniel. Também registro minha preocupação com esse processo.
Professor Dácio, desculpe, eu só gostaria que ficasse registrado em ata o meu voto contrário. Minhas falas anteriores já justificam o motivo. Obrigada.
Obrigado, Patrícia. Está registrado, então. Então, vamos... bem, tendo concluído essa sessão, eu queria agradecer a todas e a todos, pedir que tenhamos muita parcimônia e muita empatia e paciência na condução aí de todos os nossos, a nossa retomada para as atividades na próxima semana. Nós, com certeza, nos depararemos com uma série de situações inusitadas, não previstas, mas que, quero crer, a gente, com solidariedade, colaboração e no espírito de proteção da comunidade, mas, ao mesmo tempo, evitando a intolerância, nós voltamos a se reunir e seja um quadrimestre produtivo para todas e todos nós. Está encerrada, então, essa nossa sessão. Queria desejar uma boa tarde para todas e todos. Que fiquem bem. Um abraço, obrigado.
Boa tarde a todos os conselheiros e conselheiras e obrigada à equipe da Divisão de Conselhos pelo trabalho.